tarde, tem início a transmissão da 38ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, fique por dentro de todas as ações dos vereadores e também das comissões. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Tiago Lúcio Pereira falará sobre saúde pública, fundo eleitoral, estresse no trânsito e congestionamento, relação do programa FIES e o crescimento de Divinópolis. Hoje, a partir das 19 horas, os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis entregarão o título de cidadão honorário. A reunião especial acontecerá no plenário da Casa do Legislativo. Na ordem do dia, dois projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início do trabalho, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 20 de junho de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Neiburgue que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 28 e 29. Aproximou-se dele um dos escribas que tinham ouvido disputar, sabendo-lhes tinha respondido bem, e perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Palavra de salvação.
Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando suas participações na comunidade, defendendo-se sua dignidade e o bem-estar e gerando-lhes direito à vida. Apesar que é tudo mentira.
Obrigado ao vereador Neiburgue e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloco em discussão. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Tiago Lúcio Pereira, que se inscreveu para falar sobre saúde pública, fundo eleitoral, estresse no trânsito e congestionamento, relação do programa Lula, FIES, crescimento de Divinópolis. Correspondência do Executivo. Ofício Gerência UPA de número 134/2024, encaminhado pela Diretoria de Regulação de Saúde, que fornece informações sobre o requerimento de número CM 608/2024, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov de número 198/2024, respondendo às seguintes indicações. Indicação de número 19 e 20. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1122 e 1123. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicações de número 942, 943 e 944. Todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 331, 332 e 333. Todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 418, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicações de número 876, 877 e 878. Todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 595, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 639, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1089, 1090 e 1091, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 986, autoria, vereador Zé Brás. Correspondências de terceiro. Ofício de número 32 de 2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que comunica o adiamento da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o dia 25 de junho, às 14 horas, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Ofício de prévio de número 485 de 2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, que encaminha relatório mensal do mês de maio. Ofício de número 32 de 2024, Conselho Municipal de Educação, comunicando reunião ordinária no dia 26 de junho de 2024, às 14h30, no auditório do Sintran, na Avenida Getúlio Vargas, de número 21. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 96 de 2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de 30% do valor pago em cachês de artistas em eventos culturais e artísticos promovidos ou custeados, mesmo que em parte pelo município de Divinópolis e entidades municipais, para a contratação de artistas do município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 21 de 2024. Emenda modificativa de número CM 21 de 2024 ao projeto de lei CM 95 de 2024. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 226 de 2024. Solicitando calçamento na rua Carbonita entre Júlio Nogueira e Avenida Amazonas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 227 de 2024. Solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Copacabana. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 640 de 2024. Solicitando limpeza e capina e a retirada das pedras em torno do passeio da rua João Severino de Azevedo, entre as ruas Dolores de Aguiar Rabelo e João Dias, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 839 de 2024. Solicitando do Executivo que seja analisado pela Secretaria responsável a implantação de redutor de velocidade na rua Santa Clara, em frente ao número 581 no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 840 de 2024. Solicitando do Executivo patrulhamento e limpeza da estrada que liga a comunidade do Córrego do Paiol, bem como todas as estradas da comunidade. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 841 de 2024. Solicitando ao Executivo seja providenciada a construção de passeio de pedestre na Avenida Ayrton Senna, entre o final do bairro Paraíso até o bairro Marisa Pardini. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 948 de 2024. Solicitando do Executivo fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Tapajós, nas proximidades do número 630 no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 949 de 2024, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a notificação da concessionária de transporte público coletivo de passageiros para que proceda à extensão de horário da linha 71, Alvorada e Iami. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 950 de 2024. Solicitando ao Executivo providencie um caminhão-pipa, no mínimo duas vezes por semana, para molhar a Avenida Ana Angélica, a Rua Pedro Francisco de Oliveira e Avenida Caliméria Vasco, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 990 de 2024. Solicitando ao Executivo a instalação de uma placa indicativa de proibição de descarte de lixo no final da Rua do Chumbo, ao lado do Hospital São João de Deus, no Niterói. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1019 de 2024. Solicitando a instalação de quebra-molas na Avenida Bom Sucesso, especificamente próximo aos números 190 e 314, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1095 de 2024. Solicitando capina e limpeza em torno do córrego na Rua Medina, com Rua Cruz de Souza, no bairro Morada Nova. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1096 de 2024. Solicitando serviço de capina e limpeza na Rua Mangueira, entre as ruas Antônio Cassiano e Alcântara, no bairro Floresta. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1097 de 2024. Solicitando do órgão competente o patrulhamento da Rua Medina, entre as ruas Cruz de Souza e Euclides da Cunha, e capina na Rua Cruz de Souza, a partir da Rua Medina, no bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de números 1152 de 2024. Solicitando do Executivo a sinalização viária horizontal e vertical, entre outras melhorias, no trânsito da Rua Miguel Rodrigues Filho, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congratória de número 75 de 2024. Moção congratória em homenagem à Escola de Dança Vanessa Andrade. Autoria, vereador Roger Viegas. Moção congratória de número 76 de 2024. Moção congratória em homenagem ao Bruno Garcia. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 77 de 2024. Moção congratória em homenagem ao comercial RS Collection Limitada. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 78 de 2024. Moção congratória em homenagem ao supermercado Minas Contígio Limitada. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Tiago Lúcio Amaral. Senhor Tiago Lúcio Amaral, com a ausência do tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora, líder do Avante e líder do governo, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste. É importante quando o presidente chama a gente pelo nome e fala líder do partido a qual a gente pertence, líder do governo, e esquece de falar que a única mulher nesta casa que passa desapercebida. Então, mulherada, entre, sejam candidatas e batam na porta e concorram. Vamos tentar colocar umas 5 ou 6 aqui dentro para ver se melhora o ambiente, ver se a gente para de ser invisível aqui. Bom, gente, hoje eu estou bonitinha, falaram assim, está arrumadinha hoje, porque hoje nós temos a última comenda do ano, que é a cidadão honorária, e a nossa indicada é a Rosa Buffet. Todas as vezes que eu encontro com a Rosa, geralmente é em festas, mas eu já fui à casa dela, né? Então, a história da Rosa, que vai ser falada amanhã, conta bem por que nós indicamos a Rosa. A Rosa veio de uma família simples e ela veio com o dom de cozinhar. E tudo que ela adquiriu até hoje e o nome que ela tem consagrado na cidade em relação a buffet, foi com muito esforço. Lucas, o nosso responsável pela atenção primária. Nós precisamos marcar para a gente começar a visitar as unidades de saúde. Sabe por quê? Porque o meu telefone não para. Mas não é de agora, não. E eu já cansei de falar para o senhor. Local de atendimento da saúde precisa estar bom para os dois. Para quem trabalha e para quem é usuário. E não está assim, não. Então a gente precisa dar uma visitada para ver o que, que é que está acontecendo. Porque o respeito ao que chega tem que estar na entrada das unidades de saúde. Na última terça-feira, nós participamos da inauguração, ou seja, da reforma, da Casa Maria Paola no bairro Cidil, aonde a gente colocou emenda impositiva. O objetivo do serviço de acolhimento institucional é ofertar, na modalidade abrigo institucional, o acolhimento provisório para adolescentes do sexo feminino com idade entre 12 e 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo ECA, artigo 101. Em função de abandono ou cuja as famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta. Ficou uma casa muito boa, muito bonito. O serviço lá, eu já tinha ido lá antes, o serviço lá é de excelência. E eu fiquei muito feliz em poder ter contribuído para a reforma do lar dessas meninas. Se vocês viram fotos na internet, vocês viram fotos somente dos adultos. As crianças, elas não podem ser fotografadas. Eu também estive lá na quadra da escola do Zé Quintino Lopes, a qual a emenda veio do senador Cleitinho. Ela está com 85% da obra pronta. Vai ficar um espetáculo a quadra lá do Quintino. Torel, parece que tem algumas fotos. Você pode colocar, por favor? Bom, eu venho falado que eu tenho uma academia ao ar livre para ser colocada lá no Quintino. Aliás, em 2021, eu consegui duas do ex-deputado estadual Gustavo Mitz. Uma está lá no Danilo Passos 2 e a outra, que é aquela laranja e verde, está guardada lá no poliesportivo do bairro Planalto. E aquela outra ao lado, Doreia, eu acho que tem agora foto separada. Essa que estava separada lá, estava junto com a outra, são essas aí. A gente, diante da nossa comissão da assistência social, a gente trabalhou bastante em algumas coisas, né, dentro da nossa comissão. E as academias que a gente colocou a emenda impositiva, que são 17 aparelhos adaptados, chegaram em Divinópolis. E agora a gente já andou pela cidade, a gente está vendo os locais mais apropriados para a instalação das mesmas. Ou seja, um local que não está preparado para um deficiente físico estar nele, a deficiência está no local, não na pessoa. Então, em breve, a gente vai divulgar aonde as academias serão colocadas e elas já chegaram em Divinópolis. E por falar na academia ao ar livre, eu quero voltar num assunto aqui e fazer uma explicação lá para a minha comunidade, para a nossa região, sobre a Praça de Esportes Fábio Donizete de Oliveira. O porquê que ela é em duas fases? A nossa praça, ela não tem nenhuma emenda parlamentar, ou seja, nem de deputado estadual, nem de federal e nem do nosso senador. Ela está sendo construída exclusivamente com as nossas emendas impositivas. Então, por isso que ela está sendo feita em duas etapas. A primeira etapa foi entregue agora com os 200 mil que a gente colocou. Então nós temos uma quadra de areia, um campo de futebol e um playground para as crianças. Agora, na segunda fase, na primeira eu coloquei 200 mil, agora na segunda eu coloquei mais 90 mil e dentro desses 90 mil não está incluída aquelas academias adaptadas que eu mostrei ali, que nós vamos colocar lá também. Porque nós vamos colocar uma academia convencional e uma academia adaptada. É só para tirar as dúvidas o porquê que a quadra é em duas etapas. É porque é só da nossa emenda impositiva. E o povo está satisfeito. E lembrando que todo sábado, na parte da manhã, nós temos aula funcional com a Kathleen, que é moradora do bairro e que está dando aula de forma gratuita. Aliás, tudo ali tem que ser de forma gratuita, viu? Eu queria falar sobre ontem, aqui na Câmara Municipal. Ontem foi realizado o primeiro encontro eleitoral do Centro-Oeste de Minas. E esse encontro foi idealizado pela Escola do Legislativo. E a gente tem que dar ênfase ao que aconteceu aqui ontem. Nós tivemos aqui, aproveitar para poder parabenizar a Escola do Legislativo pela iniciativa, Dr. Roberto Flanken, a Patrícia e a Marcelina e toda a equipe envolvida no que aconteceu aqui ontem. A iniciativa abordou temas para o pleito eleitoral de 2024 com as palestras sobre condutas vedadas no período eleitoral, novas regras eleitorais 2024. A doutora Ellen da OAB falou sobre os fake news e mídias sociais. Foi falado sobre prestação de contas e o nosso colega aqui da casa, o Vander, falou sobre as atribuições de nós, vereadores. E eu vou repetir sempre que eu puder, que quando eu tomei posse, que o doutor promotor Marco Antônio esteve aqui, a frase que ele disse: nunca agradeça os votos que você teve, honre-os. Então, é o que eu tenho feito desde o dia que eu entrei aqui. E nós tivemos aqui representantes das seguintes cidades: Divinópolis, Arcos, Itapecerica, Carmo da Mata, Oliveira, Carmópolis, Cláudio, Conceição do Pará, Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Bom Despacho, Nova Serrana, Itaúna, Pará de Minas, Mateus Leme e Juatuba. Expressamos ainda o nosso agradecimento àqueles que apoiaram esse evento. Agradecemos a musicista Maria Tereza, da Escola de Música, o cantor e intérprete William Almeida, ao restaurante Na Graça, Máxima Gráfica, Devorê Divinópolis, UP Academia, IRB Gestão Hospitalar, Azevedo Contábil, São Geraldo Dogaria e Manipulação de Farmácias, Dona Coisinha Mimos, Bioderme e Restaurante Batista. A casa estava lotada de pessoas de fora. E só estava nessa casa eu e o vereador presidente. Lógico que os outros vereadores não eram obrigados a vir. Mas eu e a minha equipe estávamos aqui do começo ao fim. Mas, por um certo momento, eu me senti invisível aqui. Porque como eu sou a única mulher a estar aqui dentro, e isso não é mimimi, porque eu ocupei esse espaço aqui, foi por direito, eu fui votada para estar aqui. Eu fui votada, entrei pela porta da frente. Né? No mínimo, na hora da execução do hino, poderiam ter lembrado de mim para estar aqui em cima. Mas a gente continua invisível, mas é por pouco tempo. Boa tarde.
Agradeço a vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e parabenizando ao meu amigo do Cidadania, o Paulinho, que hoje está completando 75 anos, há mais de 20 anos, ele é filiado ao Cidadania, um guerreiro, um soldado do partido, e hoje está fazendo 75 anos. Paulinho, parabéns, que Deus continue te abençoando, te guardando, viu, que você seja sempre esse guerreiro, sempre pronto para lutar. Parabéns. Senhor presidente, hoje queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do pastor Antônio. Pastor Antônio, da Igreja Cristã Maranata, Maranata que há 54 anos vem evangelizando, levando a mensagem: o Senhor está nas portas, o Senhor Jesus vem. Pastor Antônio, que tem 50 anos de pastor na Maranata, é um homem íntegro, os pastores da Maranata não são remunerados, esse guerreiro voluntarioso, sempre à disposição da igreja e do Senhor dos Exércitos, faz um trabalho maravilhoso. O pastor Antônio receberá hoje aqui nesta casa essa moção de cidadão honorário, com grande alegria de toda a igreja e todo o povo de Divinópolis. Uma referência não só em Divinópolis, mas em toda a região onde ele abriu campanhas, né? Então fica aqui nossos parabéns. Hoje, às 19 horas, se Deus assim permitir, o cidadão honorário e pastor Antônio, cidadão dos céus. Parabéns, até às 19 horas então. Senhor presidente, pediu o Dorel novamente para estar colocando a foto do Fórum de Desburocratização, que hoje nós retomamos os trabalhos do Fórum de Desburocratização, conseguimos êxito lá, muito produtivo. Nós tivemos a presença lá da vice-prefeita Janete, do Sérgio Bebiano, do secretário Marco Túlio, o Luiz, a Janaína, o pessoal da contabilidade. E a gente retomou, senhor presidente, as questões que vêm atrasando o desempenho de Divinópolis, o crescimento, e a gente sabe que essa maneira é a melhor maneira. No diálogo, chamando as pessoas certas, a gente está trabalhando lá sobre o alvará, que já foi implantado com êxito, muito bom, tem que ser aprimorado, né? Alguns ajustes que têm que ser feitos, em especial das secretarias, né? Um maior afinamento ali, uma maior convivência das secretarias, para que haja uma agilidade nos processos, né? Que o pessoal reclama, em especial da construção civil, né? Então, essa primeira reunião foi muito produtiva. Fechado lá que esta semana ainda o Executivo já vai ter uma boa notícia aí para toda Divinópolis no tocante à desburocratização. A nossa vice-prefeita explanou muito bem isto, então a gente está com boas notícias para vir. Todavia, algumas questões, senhor presidente, que têm sido passado despercebido até, a lei do Conselho Nacional de Trânsito, né, CNT, o artigo 93, que estabelece que todo empreendimento que vai gerar um polo de tráfego maior tem que ter um projeto e tem que ver quem vai custear esse projeto nas vias. Porque a gente vê que hoje o trânsito está muito confuso, pessoal correndo demais. Então, essa cobrança de melhoria no trânsito. E o trânsito, a gente tem muitos pedidos de quebra-mola, faixa elevada. Isso já devia ser colocado ali na concepção do projeto, né? Escolas, supermercados, enfim, onde tem o maior número de pessoas, quando para se dar o alvará, já tem que ter isto no esboço ali, para que seja executado junto com a obra. Né? Colocar para depois ver se precisa. Então, o projeto já tem que contemplar isto. Né? Eu citei aqui na reunião anterior, a questão ali do SES, da rua Patrápolis, ali no bairro Alvorada, que a gente vê que foi... Quanto tempo tem o SES ali? E está se pedindo esse dispositivo de segurança, há quanto tempo, e outros mais. Então a gente tem que estar buscando melhorias e de quem que é a responsabilidade para que a gente possa cobrar deles. Então a gente está trabalhando junto com a mobilidade urbana, a gente sabe de vários gargalhos de trânsito em Divinópolis, a cobrança multiplicou de pedidos de faixa elevada, redutor de velocidade. E tem os critérios, né? A gente vê que se tivesse sido estudado antes, na concepção do projeto, seria mais fácil a gente estar contemplando. O bairro Afonso Pena é um que sofre muito ali com o trânsito, né? A gente conseguiu esse êxito agora da abertura da 21 de abril. A 21 de abril ela não vai ser aberta, ela já está aberta, né? Falta a pavimentação, que isso já tem projeto, já tem aprovação da Caixa Econômica Federal, e falta agora assinar e executar. Então as etapas foram cumpridas para que alivie ali o trânsito do bairro Afonso Pena. O bairro Icaraí também, né? A gente vê lá a pavimentação, o recapeamento da Rosana de Noronha ali, uma via importante ali do bairro Icaraí. Queria mandar um abraço lá para Keila, lá do bairro Icaraí, sempre uma guerreira nas sugestões lá do bairro, nas melhorias do bairro. A gente está sempre presente ali e sabe das mazelas, das demandas lá do bairro. Então, a gente está sempre atento e dentro desse fórum, nós vamos discutir tudo isso, buscando sempre solução para esse problema. Senhor presidente, amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, como diz o Hilton de Aguiar, a gente vai estar junto com o diretor de saúde básica, o Lucas, numa caravana nas unidades de saúde. A primeira vai ser lá no bairro Primavera, que ainda, a emenda impositiva que eu coloquei lá, ressaltando que foi uma luta desse vereador, bairro Primavera, que tinha ali sua sede do PSF num lugar ridículo, hoje está numa sede ampla, né? A gente está muito grato a isso, trabalhou junto com a comunidade, junto com o senador Cleitinho, o nosso ex-secretário Alain. Então, hoje temos lá, mas tem algumas pendências lá que nós precisamos levar o diretor de saúde básica lá para expor para ele. Outro vai ser, senhor presidente, o bairro Afonso Pena, que este mês será entregue, depois de 22 anos, né, depois de 22 anos, a reforma e ampliação do bairro Afonso Pena, através da emenda impositiva do vereador Josafá, de R$ 365 mil. Então, este mês será entregue essa unidade, né? Uma unidade que é referência, o quadro completo de médico, enfermeiro, agentes, completo. Ali a gente tira o chapéu para aquela equipe, muito boa de serviço. E a gente vai ter essa alegria. Depois de 22 anos, a gente está entregando uma reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. O Serra Verde também, que teve uma unidade nova, que eu trabalhei muito por ela, a gente vai estar visitando aquela unidade, cobrar do diretor de saúde, o Lucas, a implantação ali dos ar-condicionados, em especial na parte de odontologia, que falta isso lá, já emenda a mim e não foi colocada. E também a gente vai visitar, ainda não sei por que parou, né? E a gente vai questionar isso, o diretor Lucas, a questão da unidade a ser implantada ali no Nova Fortaleza 2. essa tramitação dos documentos está muito longa. Está muito longa, já era para ter assinado esse contrato, a gente já foi lá com a nova secretária, a Sheila, então já é firmado que o Nova Fortaleza 2 vai ter uma unidade, né, vai ser deslocada para lá. Então as ruas ali já, que eram empecilho para isso, né, que a Vicente Matheus, hoje ela está pavimentada, né, a gente conseguiu, junto ao governo, pavimentar essa via ali do Nova Fortaleza 2, foram 14 quarteirões ao todo. Então a gente está perguntando por que ainda essa tramitação nunca que acaba. Né? Então a gente vai, junto com o diretor, nas unidades, e mostrar para ele, em especial algumas queixas que estamos tendo nas unidades de saúde, a gente vai, juntamente com ele, cobrar no próprio local. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente de exercício, José Brás, vereadores, imprensa. Eita, quem nos assiste pela TV Câmara, né? Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui ao senhor amigo Vicente Emílio. Me cobrou hoje, Vicente. Então já estou te mandando um abraço para você, para a dona Sônia, Elaine, Emerson, enfim, toda a família, Lília. Que Deus abençoe você aí. Obrigado pelo carinho, as cobranças. E que depender de nós aqui, vamos para cima, né? Senhor presidente, essa semana eu tive uma reunião produtiva ali no bairro Elizabeth Nogueira, onde que os moradores me cobraram. E cobraram com razão. Ou seja, a gente está aqui para representar eles, e eles cobraram, e eu estou aqui para cobrar o que eles me pediram. Na rua Primo Bataglini, eles estão pedindo um calçamento, né? Também pediram a extensão de um PCF ali para um atendimento pelo menos uma vez por semana. E também, senhor presidente, lugar muito perigoso, acredito eu que todos os vereadores dessa casa já passaram por ali, ao adentrar, né, para esse sentido Terra Azul, Elizabeth Nogueira, até mesmo Buriti, quem vem ali do Nossa Senhora das Graças, passa pelo bairro Nova Holanda, dá para se ver um pedaço ali, o Escuridel, que é uma fazendinha ali, sempre teve ali, mas tem os postes, mas não tem os braços, não tem as lâmpadas. Então, estou aqui então, para cobrar então do Isaías, para que ele possa ir lá fazer uma vistoria, para que possamos colocar na dignidade as pessoas que pagam seus impostos, que passam por ali, é um lugar muito escuro. Aí a reclamação que a maioria das pessoas, quando vem de uma escola, passam ali de a pé, ou até mesmo de carro, é perigoso. Uma rua muito estreita, onde sequer todo, assim, não tem segurança nenhuma. E até mesmo pela escuridão que faz ali. Então, vários pontos da cidade, a gente sabe que está tudo bem iluminado, mas esse pedacinho lá, acredito eu, que tem ser feito o quanto antes e o mais rápido. Porque o pessoal cobrou e pediram, então estou aqui para poder falar e cobrar e pedir ao Isaías, até liguei para ele no dia, não teve como atender, para a gente tentar resolver esse empecilho lá, porque já tem os postes. Então o pessoal está pedindo para que coloque a iluminação o quanto antes, antes que aconteça alguma coisa pior. E se acontecer, pode ter certeza que iremos cobrar. Senhor presidente, as obras também aqui na rua São Paulo, rua Maranhão, Amazonas, a Copasa, senhor presidente, ela fez uns buracos ali, já tem dias, e o povo ali reclamando do poeirão, quando eles, principalmente no final de semana, que eles abrem para todo mundo poder passar, não fecham as ruas. Estive lá então na sexta-feira, fiz a cobrança, então eles já colocaram o asfalto, mas estão precisando que molhem, que tirem aquela poeira que está ali. Porque, na verdade, senhor presidente, o bairro Cidil, queira ou não, é um dos bairros mais, assim, bairros mais famoso da nossa cidade, um bairro mais antigo, mas assim, um bairro mais famoso, uma área central, e o pessoal ali, eles quase não reclamam de nada, nunca pediu nada, mas essa obra que veio fazer ali, é claro que para melhorar, algumas coisas têm que acontecer, mas ficou muito ruim. Então essa Copasa, infelizmente, onde que eles passam, pode ter certeza que eles deixam, existe um ditado que quando sai, é complicado, e eles sempre quando eles, qualquer serviço que essa Copasa venha fazer, ela sempre deixa um rastro aí de ruindade. Infelizmente ali é o que está acontecendo. Então, de novo, gostaria de pedir então para que essa empresa que está fazendo ali possa pelo menos fazer molhar e tirar a poeira da porta das pessoas. Senhor presidente, ontem estive ali no Hospital São João de Deus, onde que o deputado Orgão Andrade, ele destinou 200 mil reais então para o hospital. Gostaria imensamente de agradecer, então, ao deputado, pelo que ele vem fazendo. Ele não é da cidade, mas conhece o trabalho que os vereadores dessa casa fazem e também a seriedade que é o Hospital São João de Deus. Então, já foi depositado junto à Prefeitura, e acredito eu, até mesmo o Ricardo, que é assessor dele, disse que para o ano que vem irá mandar mais. Acredito eu que vem mais coisas boas por aí. Não só ele, como os vários colegas da nossa cidade, que faz o mesmo. Mas, em especial, por ele não ser da cidade, estou fazendo... falando o nome dele aqui, então, deputado Dorgal Andrada, e agradecer pela emenda de R$200 mil que ele colocou, né, junto ali ao Hospital São João de Deus, que será de grande valia. O Renato nos atendeu, o Amarildo, todo mundo ali agradecendo. Então, de novo, muito obrigado pelo que tem feito para a nossa cidade de Divinópolis, em especial essa emenda. Senhor presidente, várias pessoas me cobrando e falam que a nós, vereadores, não estamos cobrando aqui dessa greve nas universidades. Então, senhor presidente, é muita covardia, pelo que o nosso, então, governo de Minas, ele veio aqui em Divinópolis, arregadou um tanto de votos, nem sei quantos votos que ele teve aqui nessa eleição, mas deu para ele, ganhou e tudo mais, mas nem sequer está aqui para a nossa cidade. A nossa sorte, para a nossa sorte, nós temos aqui hoje, né, temos dois deputados estaduais, temos aí o deputado federal, Domingos Sávio, que trabalha muito para a nossa cidade, e também o senador Cleitinho, que desdobra para ajudar a nossa cidade. Então, assim, a sorte nossa que temos eles ainda, que ainda cobram, porque senão nem aqui ele passava. E essa greve aqui das universidades, senhor presidente, nada mais, nada é que, infelizmente, é ele com comprometimento, que ele não tem com ninguém, senhor presidente, com professores, com ninguém. Ele não está nem aí. Então, quer dizer, para ele tanto faz ou tanto fez, se tiver de greve ou não, não só ele como os militares, as coisas que eles não gostam de pagar direito às pessoas, faz covardia com todo mundo. Então, assim, senhor presidente, é um covarde. No quesito que se diz educação e segurança para o nosso Estado, é um covarde. E todo mundo está reclamando aqui da... as pessoas estão ficando de casa, filhos, os pais reclamando, enfim, já tem meses que eles estão parados aí. Mas, de novo, infelizmente, esse incrédulo desse governo de Minas que não está nem aí para a nossa cidade ou para o nosso Estado. É um... assim, não tem palavras, porque eu não voto, e a gente vê o jeito de trabalhar, porque dá para se ver que é um baita de um mentiroso, e as pessoas... cobram da gente, porque aqui a gente tem voz e tem vez, a gente tem que cobrar. Aqui com certeza, até uma vez que eu falei, né, fui cobrar dele uma coisa que saiu lá e veio catimando marra, não adianta, estamos aqui para cobrar e vamos continuar cobrando, porque a nossa cidade, o povo daqui, eu tenho que trabalhar para o povo de Divinópolis, e queira doa quem doer ou não, ele, por ser governador de Minas, tem que trabalhar para todos os estados, só que infelizmente ele não está fazendo o serviço direito, ou seja, dentro de Divinópolis, às vezes que ele está fazendo alguma coisa aqui, é devido o nosso, né, o nosso senador Cleitinho, que às vezes aperta o parafuso com ele, mas infelizmente é um péssimo governador. Não se diz aqui a greve das universidades, das faculdades está acontecendo, é difícil, até fica falando, porque os pais nos cobram, mas a culpa não é nossa, infelizmente é do governo de Minas, aqueles que vocês votaram. Então, senhor presidente, finalizando, o pessoal está reclamando muito, senhor presidente, do atendimento aqui do AI, de cidadão cadastrar em atendimento. De novo, infelizmente é do governo de Minas. Então, assim, vão falando aí, fazem vídeo. Hoje, gente, tem que fazer vídeo. Chegou ali no ar e tá ruim. Ó, gente, eu estou aqui no ar e essa porcaria não funciona. E mete o cacete e põe nas redes sociais. Ele vai ver isso lá. Porque as pessoas hoje, infelizmente, tem que fazer vídeo, tem que mostrar mesmo, tem que xingar. Porque, infelizmente, o governo nosso, dá para se ver essa precariedade que está aí de novo. Sobre o AI, é o governo péssimo que nós temos em Minas. Finalizando, senhor presidente. Hoje terei a honra, senhor presidente, de homenagear aqui como cidadão honorário o meu amigo, não só meu, como de Divinópolis, do Hospital São João de Deus. Todas as pessoas lá o admiram, todos os médicos, né, tiram o chapéu para ele. Uma pessoa séria, muito simples, um batalhador, um pai de família exemplar, um amigo, um parceiro, um médico, nota 10, cardiologista, Dr. Haldney. Então, assim, Dr. Haldney, que Deus continue te abençoando você, esse talento que você tem, suas mãos, sua cabeça, sua família, enfim, você é um patrimônio que dentro do Hospital São João de Deus. Não só você, como vários outros profissionais que ali existem. Eu já até poucos dias falei do Bruno aqui, já falei do Douglas, já falei do Matar. Então, assim, esqueci, Eduardo Matar, vários outros colegas que temos ali dentro, vários outros profissionais, entendendo São João de Deus, mas você em especial que estou homenageando aqui hoje, que Deus continue te abençoando você, sua família. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. E assim, parabéns pelo que você faz, não só dentro do Hospital São de Deus, mas também no seu consultório que você atende aqui na Rua São Paulo. Brilhantemente, você é nota 10. Então, de novo, muito obrigado por ter aceitado. Que Deus continue te abençoando. E mais à tarde, se Deus quiser, estaremos juntos aqui para fazer essa grande e honrosa homenagem à Vossa Excelência. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PL, o vereador Zé Brás.
Permissão para deslocar, presidente?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a fala nessa tarde de hoje, né, agradecendo-lhe o pessoal do bairro Padre Eustáquio, né. Recentemente a gente estivemos lá, ouvindo as demandas lá dos moradores, e um problema que era recorrente lá na comunidade, senhor presidente, que é a queda de energia, né, que a gente tem em diversos bairros, e lá não era diferente. Então a gente travou, né, vamos assim dizer, uma batalha com a CEMIG até a gente conseguir que aumentasse a capacidade energética ali no bairro. Até gostaria de colocar aqui um áudio, né, do pessoal falando.
Zé, mais uma vez, obrigado, viu? O Thales tinha me mandado aqui a mensagem lá e, cara, melhorou muito, 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 muito. A energia lá em casa, assim, você ligava uma coisa, as luzes da casa simplesmente sumia, né? Agora não, agora tá funcionando tudo beleza lá. Beleza? Um abraço e muito obrigado.
Ó, nós aqui no Padre Eustáquio só temos que agradecer pelo que ele fez de trazer a resolver o problema nosso da CEMIG, porque antes era um transtorno terrível, não tinha, não podia ligar as aparelhagens, que caía a luz caía toda hora, tinha que olhar o horário de banho, e agora resolveu todos os nossos problemas. Pode ligar qualquer aparelhagem, ligar chuveiro, tomar banho a hora que quiser. Foi muito bom para nós aqui. Só temos que agradecer.
Tá, tudo bem, né? Aqui, eu tenho 12 anos que eu moro aqui, né, na Rua Montreal. O sofrimento aqui era grande demais, nossa senhora. Se fosse tomar banho era só de madrugada, 5 horas da manhã ou 2 horas da manhã. Se ligasse o micro-ondas, o chuveiro não funcionava. Agora resolveu o problema, viu? Ficou top, bacana, viu? Não, eu nunca tive essa energia do jeito que tá aqui, não.
Ô Zé, mais uma vez, obrigado, viu? O Thales tinha me mandado aqui a mensagem lá e, cara, melhorou muito, 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 muito. A energia lá em casa, assim, você ligava uma coisa, as luzes da casa simplesmente sumia, né? Agora não, agora tá funcionando tudo beleza lá. Beleza? Um abraço e muito obrigado. Um abraço, tchau.
Vereado do Zebraes, que já tinha muito tipo de energia, agora melhorou bastante, né? Agora tá bom, tá 100%.
Então, a gente sofria aqui na rua com queda de energia toda hora, se ligasse mais algum aparelho, tipo, a televisão à noite estão todos ligados, aí liga o chuveiro, cai energia, tinha vários picos. Agora, graças a Deus, estamos na benção, né?
Muito obrigado, Tá uma benção agora, a energia não cai mais, então tá muito bom agora, graças a Deus, muito obrigada a vocês, viu?
E isso, presidente, é o agradecimento, né, do pessoal reconhecendo, e também a gente gostaria de falar que estamos aí para isso, né, a gente levar as reivindicações dos nossos moradores, seja de qual bairro for, as autoridades competentes. Quando a gente se une à comunidade e cobra de quem é de direito, como nós fizemos. Foi uma constante cobrança. Né? Também gostaria de, não poderia a gente deixar de agradecer ao Pierre, né, lá da CEMIG, que nos atendeu essa demanda. E, mais uma vez, falar que estamos aí para trabalhar para a nossa cidade, levar, né, as reivindicações de quem é de direito. Dando continuidade, senhor presidente, na manhã de segunda, estivemos lá na escola Antonieta Fonseca, no Terra Azul, né, com a diretora, com o vice-diretor. Nós estaremos levando para lá uma emenda no valor de R$250 mil para a cobertura da escola, da quadra da escola. Né, as crianças ali hoje fazem, né, a sua educação física no sol. E nós estaremos, então, levando essa emenda para que possa realizar a cobertura, seja feita a cobertura dessa quadra no bairro, ali no Terra Azul, ainda este ano, através de nossa emenda impositiva. Né? A gente dá uma qualidade para as crianças, para que possam se exercitar, fazer seus exercícios ali na quadra da escola. Uma escola, uma quadra muito bonita, grande, infelizmente, como pode ver na foto ali no fundo, infelizmente não é coberta. Então as crianças fazem a educação física quando é de sol ao sol, quando chuva, a maioria das vezes não tem como praticar a educação física. Então nós levaremos essa emenda, estamos enviando essa emenda para lá, e o mais breve possível, queremos, né, que a gente conversamos com o Paulo, até agosto já inicie essas obras lá na escola Antonieta Fonseca do bairro Terra Azul. Outro assunto, senhor presidente, na tarde de ontem, né, tivemos lá na rua Tom Alencamp, no bairro Nova Holanda, com os moradores lá, que sofrem também, né, com as chuvas, quando chove, né, inundam diversas casas lá, porque a água vem descendo ali do Santos Dumont e passa pelo Nova Holanda. Então há alagamento de diversas casas. Então tivemos lá com o pessoal da CESUR, da CESUR ontem, onde levamos a engenheira responsável para que possamos solicitar do executivo obras de melhoria naquela região ali. Outro assunto, senhor presidente, hoje receberei aqui, né, para homenagear o nosso querido Arthur Henrique de Medeiros, esse grande profissional que eu tive prazer de conhecer e ver o tanto que ele contribui para a nossa cidade aqui na base do SAMU. O Arthur, além disso também, ele atuou como ponto focal na logística do Ministério da Saúde pela Força Nacional do SUS em missão no Rio Grande do Sul, em virtude do desastre hidrográfico gerado pelas fortes chuvas ocorridas no estado, viabilizando recursos para a acolhida de voluntários, além de recepção e distribuição de doações. Então hoje terei a honra, né, de receber aqui este jovem que mudou aqui para a nossa cidade há alguns anos e que tanto contribui frente à gerência aqui, né, de frotas do SAMU. E também hoje, senhor presidente, na parte da manhã nós conseguimos alguns postes metálicos e deixamos ainda a comunidade de Burtis. Estamos fazendo um projeto piloto lá, que é a instalação do Olho Vivo Rural. Serão colocadas 4 câmeras na comunidade, na entrada, em pontos estratégicos, que ficarão, né, fazendo a vigilância. Isso é um projeto piloto que a gente pretende levar também para as demais comunidades, né, aqui de Divinópolis. Então, a gente recebeu, né, da Viper Telecom, do Paulo, da Viper, 4 câmeras que nós estaremos instalando lá e fazendo esse projeto piloto aqui para a nossa cidade, que é o Olho Vivo Rural. Né? A gente espera que dê certo e que a gente possa também estar expandindo para as demais comunidades rurais. Outro assunto que eu tinha falado na última reunião, senhor presidente, é sobre nosso grande número, né, de consultas especializadas represadas que existe aqui na nossa cidade. Né, a falta de procedimentos especializados. Na última reunião que nós tivemos com a secretária Sheila, fruto da emenda de diversos vereadores dessa casa aqui, que a gente foi encaminhado para o CISV R$1.000.000, e a prefeitura estará complementando com R$1.300.000, ou seja, R$2.300.000 para a compra de consultas especializadas. Esse convênio já estará firmado creio eu que até amanhã já, para dar início de imediato à compra de consultas especializadas aqui no município, né, como também alguns procedimentos, né, pequenos procedimentos. Hoje eu estive lá com o Marco Aurélio, lá no CIS, acompanhando, e mais uma boa notícia, né, vamos assim dizer, a telemedicina já iniciada lá no CIS. Né, hoje só tem apenas uma cabine, mas segundo o secretário executivo Marco Aurélio, que há interesse, né, lá do CISV de estar adquirindo mais cabines para que possa atender a mais gente. Hoje atende 25 pessoas por dia, 24 a 25 pessoas por dia já está iniciando todos os dias da semana. Se a gente fazer uma conta básica, Odemir, né, 25 pessoas por dia na telemedicina, que iniciou lá no CISV. 25 consultas por dia, 5 dias por semana, 125 consultas por semana, né, dos 5 dias. Então, por mês, 600 consultas, que é a única cabine é capaz, né, de ofertar ali, de diversas especialidades. Né, a gente estava acompanhando lá, o paciente em cardiologia sendo atendida por um médico lá de São Paulo. Né, ela fica em frente a uma câmera, um computador, um enfermeiro acompanha todo o procedimento, emite a sua receita, os seus pedidos de exames, já sai de lá com o retorno agendado, quando o médico pede. Então é um avanço da gente trabalhar a tecnologia. E também a gente pode falar que a gente está, assim, menosprezando o médico presencial, de modo algum. Isso será mantido e reforçado, né, com esse montante que será enviado, né, creio eu que no próximo mês já para o CISO, está dando andamento, de 2 milhões e 300 para a gente diminuir a tão dura fila de espera de procedimentos e consultas especializadas. Né? A gente vê em oftalmologia, hoje a gente tem uma média de 7.500 pessoas aguardando uma consulta. Né? Então é uma fila interminável. Um exemplo, a oftalmologia é uma especialidade que não tem como ser feita à distância, pela telemedicina, tem que ser presencial. Mas, como o Dr. Marco Aurélio nos falou lá, existem várias empresas interessadas, né, em estar pegando o serviço de oftalmologia aqui em Divinópolis. Então, a gente está com uma boa esperança, a gente tem trabalhado muito, com respeito, com ética, junto com o executivo, a gente tem que falar isso, que o executivo também tem se esforçado, a gente sabe das dificuldades de contratar profissional. Uma coisa que o senhor mesmo até falou aqui, nessa, presidente, acho que até enviou emenda para lá, para compra de consultas, neuropediatria, está funcionando, por telemedicina. Mas uma coisa que eu fico triste, 15 crianças agendadas na parte da manhã hoje, 3 faltaram. O que a gente fica meio preocupado também, como falo, a gente está ofertando serviço, está buscando, infelizmente esse absenteísmo ocorre, né, na rede SUS. Então a gente pede também o compromisso das pessoas que, ao agendarem seu procedimento, caso não possa ir, que procure para que a vaga seja repassada para outra pessoa. Porque o médico do outro lado, que está lá atendendo, naquele horário marcado, ele vai ficar ocioso. Mesmo sendo pela telemedicina, ele vai ficar ocioso, não vai ter o trabalho para ele. Né? Então ele deixa de ganhar. Então, mais essa conquista para a nossa cidade, que é fruto da emenda do senhor, dos 300 mil, a telemedicina em neuropediatria já funcionando lá no CISV, através da telemedicina. São duas especialidades ainda funcionando pela telemedicina, que é a cardiologia e a neuropediatria. Essas duas já implantadas, já em funcionamento, mas como o Marco Aurélio falou, é interesse e muito do consórcio, né, de estar expandindo, colocando mais uma cabine para que drobe a capacidade. Uma vez que agora dinheiro se tem, né, Ademir, para investir lá. E está em boas mãos para que possa realizar a compra dessas consultas, desses procedimentos especializados em saúde. Nós estamos acompanhando, a Comissão de Saúde acompanha de perto, nessa fila única. A gente tem se reunido mensalmente no intuito de acompanhar para que dê celeridade aos agendamentos desses procedimentos. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Para a sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente em exercício, Israel da Farmácia, senhores vereadores, vereadores da casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos vocês, principalmente vocês que nos visitam nessa tarde de hoje. Senhor presidente, mais uma vez, né, nós sempre viemos aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, né, prestar conta do nosso trabalho com a população. E ontem eu estive com o secretário Lucas, né? Mas o senhor Matheus hoje ele é secretário de governo, né? Então nós tivemos ontem na reunião lá na prefeitura para marcar, ver as datas possíveis, né? De algumas obras que nós pedimos aí junto com a população desde o ano passado, né? Então o senhor Lucas me passou, eu, quando eu perguntei para ele sobre a passagem de pedestre, né, na Rua Duarte, em frente à escola Manuel Correia, e ele me deu a data que provavelmente começará agora no mês de julho, né. Então, esse já é um trabalho que nós vamos fazendo junto com a comunidade. Nós levamos aquele asfalto para lá, ele fez a pintura estratigráfica e ficou faltando, né, essa passagem de pedestre. Agora, mês de julho agora, essa passagem de pedestre será feita na Rua Duarte, né, em frente à escola Manuel Correia Filho, que vai dar mais segurança, não só para as crianças, mas para as mães, para as pessoas que precisam atravessar, né, a Rua Duarte. Então, esse é um trabalho nosso, junto com a comunidade, levamos ali mais segurança para as pessoas que moram no nosso bairro Planalto, Santa Luzia e região, que precisa da segurança pública também. Nós levamos para lá a iluminação de LED, né? O bairro está todo clarinho agora. Agora estamos levando essas pinturas estratigráficas, fazendo ali as rotatórias, que agora foram feitas ali na Rua Itambé com Duarte, Rua Itambé com a Nossa Senhora Aparecida, né? Sampa, onde aconteciam vários acidentes. Hoje, graças a Deus e graças às rotatórias, os acidentes aí praticamente zerou. Então, estamos levando para a porta da escola, agora nós levamos para a porta da escola Eurípides Batista Leite, né? Aquela redução, fazendo que esse quebra-mola de um lado e outro, para dar mais segurança às mães, para atravessar seus filhos, para ir para a escola Eurípides Batista Leite. Então, agora é a vez, chegou a vez, mês que vem, agora no mês de julho, né? Da rua, Rua Duarte, que será contemplado com essa passagem de nível em frente à escola Manuel Correia. Manuel Correia Filho. Então, nós estamos trabalhando mais uma vez para a segurança do nosso bairro, nossa região e de Divinópolis. Também, senhor presidente, na rua, nós levamos ali o asfalto na rodovia dos Batistas. Ficou faltando um pedaço ali do asfalto da Rio de Janeiro até emendar na rodovia dos Batistas. Há uns 20 dias atrás, aí, né, a prefeitura tinha licitado essa obra com a emenda parlamentar do senador Cleitinho. Onde estamos junto aí com ele e a comunidade fazendo alguns asfaltos, não só na Rodovia dos Batistas, como no bairro Planalto, em Santa Luzia. E também já tínhamos ali pedido nessa obra a pintura estratigráfica, né, e que fosse feito ali uma rotatória nessa rua, que a gente sabe que é uma rua perigosa, que é a rua. E também com o Rio de Janeiro, que recebeu ali aquela asfalto interligando a Rodovia dos Batistas até o bairro Liberdade, Afonso Pena. Então, eu fico satisfeito que esse é um trabalho nosso de anos. Eu tenho aqui, gostaria de nosso na frente, por favor, mostrasse para nós ali. Tem a indicação número CM 643, de 2014, quando eu assumi essa casa aqui em 2013. Aqui está a minha indicação. Certo? Além de ser o pedido do asfalto, abertura da rua Rodovia dos Batistas, asfaltamento da Rodovia dos Batistas e também para a segurança pública, aqui está a rotatória, pedido de indicação indicação número CM 643 de 2014. Então, Sr. Presidente, esse é um trabalho também que nós vamos fazendo há quase 10 anos, 11 anos aí, através com a comunidade. Às vezes o esforço é muito, o trabalho às vezes aparece pouco, mas quando o trabalho aparece, o nosso esforço, que foi muito, ele se dobra porque apareceu o trabalho do vereador junto com a comunidade. Também, senhor presidente, essa rotatória, conversando com o secretário Lux, será feito semana que vem, começar segunda-feira, a rotatória na rua e também com a rua Rio de Janeiro. A gente tinha pedido lá o semáforo, mas no momento a prefeitura não pode colocar o semáforo, porque ele custa da faixa de 180 a 220 mil reais. Então a prefeitura vai colocar, né, a rotatória que atende a segurança daquele local. Isso que é importante. Vamos fazer agora, prevenido, que antes de acontecer um acidente, ficar, vamos esperar um ano, dois anos, para colocar uma rotatória, para colocar um semáforo. Não, o asfalto está pronto, agora para colocar a rotatória, começar semana que vem, na rua e também com a rua Rio de Janeiro, para trazer mais segurança para os moradores daquela região, né, os lojistas, os empresários, e principalmente quem trafega lá de moto, de carro, de bicicleta, e a pé. Então, essa segurança nós estamos cobrando da prefeitura também. Não é só fazer um asfalto bonitinho, não. Tem que levar lá a pintura de graça, tem que levar rotatório, tem que levar o quebra-mola, tem que levar o semáforo. Essa é uma obrigação. É obra completa. Obra bem feita, obra completa e obra fiscalizada. Porque isso eu faço. Fico fiscalizando, ando atrás de caminhão, ando atrás aí das máquinas, porque estou fiscalizando o dinheiro do povo, voltando para o povo, para a nossa cidade. Senhor presidente, também eu fico satisfeito, né, de falar mais uma vez essa grande luta, né, da rua Itambacuri, interligando ali a rua Rio de Janeiro com a rua Minas Gerais. Senhor presidente, está fazendo quase 11 anos que eu venho batalhando para aquela, para a abertura daquela rua, junto ali com os moradores do bairro Pepe Pereira, Orion e daquela região, de toda a Divinópolis, porque aquela rua vai ser de grande benfeitoria para atender o trânsito que vai acontecer, seja o trânsito leve e o trânsito pesado. Então, aqui também eu tenho uma indicação feita, que eu tenho até um respeito aqui, senhor presidente Israel, que na época, que em 2013, o presidente dessa casa é o nosso amigo Rodson Cristina Moutes. Fico feliz, né, de ter participado com ele nesse ano de 2013. Portanto, eu fiz uma indicação a ele nessa época, indicação número CM 525/2013, solicitando a rede pluvial na rua Itambacuri e também a rede de esgoto. A Copasa deve ter uns 2 meses, foi lá, fez uma rede fluvial para atender aquela região todinha novinha e fez também um esgoto novinho para atender. Agora é a vez da prefeitura vir com o calçamento. Tenho aqui também em minhas mãos, senhor presidente, a indicação aqui, ó, CM 525/2013, de 10 para 11 anos, trabalhando já para a gente conseguir fazer a abertura daquela rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também, senhor presidente, aqui está, em 2013, ainda, né, nosso ex-presidente e vereador do Sacado, Rodson Krishnamurti, temos aqui a indicação número CM 526/2013, solicitando o calçamento da rua Itambacuri entre Rio de Janeiro e ia para levar ela até na rua Goiás. Mas como os donos ali fizeram da rua Goiás até Minas Gerais, hoje a prefeitura, nós fizemos outro ofício solicitando da Rio de Janeiro até Minas Gerais. Está aqui a indicação do ofício CM número 526/2013, quase 11 anos. Indicação desse vereador aqui, Periquito Beleza, junto com a comunidade, trabalhando há muitos anos, não só para o bairro Planalto, às vezes me pergunta, bairro Santa Luzia, bairro Ipiranga, bairro Pé Pereira, toda essa região, e principalmente trabalhando por Divinópolis. Sou vereador de Divinópolis. Senhor presidente, agora para finalizar, esse aqui que é o bolo, a cereja do bolo. Aqui estão na minha mão, peguei ontem, né, com o secretário de governo, seu Matheus, o termo de compromisso de doação de área pública destinada da regularização de via pública, que a família dos Pratas doaram para a Prefeitura Municipal de Divinópolis, fizeram doação do terreno, está aqui, certo? Gostaria, sempre os moradores ali do LP Pereira, Orion, me perguntam, quando vai sair a rua, quando vai sair o calçamento ou o asfalto? Assim que a família Prata doasse para a Prefeitura Municipal de Divinópolis aquele terreno. Hoje está aqui, ó, o senhor secretário do governo Matheus me deu, né, a família toda Prata, quero agradecer aqui já de antemão, certo? A família Prata, por fazer essa doação para o município de Divinópolis, onde aquela via será agora feita a partir do mês que vem, de julho, né? Será calçada a rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse é um trabalho desse vereador, junto com a comunidade, desde 2013, quase 11 anos de trabalho para chegar agora. Aqui está a cereja do bolo, e sim, o bolo será feito na hora que o calçamento estiver pronto, entregando à comunidade. Não só o calçamento, a rede fluvial já foi feita, né? E também a rede fluvial, a rede de esgoto e a rede de água. Agora vai vir o calçamento com a rede fluvial e o calçamento. Então, mais uma vez, eu afirmo aqui que eu tenho um compromisso e tenho orgulho de ter mais uma vez trabalhado na gestão do meu amigo e vereador Rodson Cristina Murto, em 2013, quando ele foi presidente dessa casa. Aqui está a solicitação da abertura da rua Itambacuri. E será concretizado agora, vereador Rosa. Para Vossa Excelência ver, tem quase 11 anos que nós vemos trabalhando, pedindo a abertura daquela rua, rede fluvial, rede de esgoto, rede de gás, iluminação pública. Agora sim, com esse termo que a família Prata doou para a prefeitura, o terreno, certo? E a prefeitura já licitou a obra. Mês de julho, a obra será concluída na rua Itambacuri, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, que será de grande importância, não só para o bairro LP Pereira, Valquir Rezende, Jardim Brasília, Prolongamento Valquir Rezende, Chavante e toda aquela região, e Orion, e assim atendendo a mobilidade urbana da cidade de Divinópolis. Ficamos felizes, porque demora, não é fácil, né? Só nós que vereadores sabemos, uma obra de tão importância desse jeito, quando aí tem a parte de doação, né? As partes têm que estar felizes em fazer essa doação para o município, o que foi que aconteceu. Então só tem que agradecer mais a família Prata, né, por essa doação para o município de Divinópolis, para que seja feita essa rua, abertura da rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, presidente, eu tenho várias coisas para a gente poder falar, mas nós sabemos aqui que tem coisas importantes. Esse é o nosso trabalho de tantos anos. Cada dia que nós passamos aqui, que nós, como diz, é uma obra feita, uma iluminação colocada e também trazendo para Divinópolis mais segurança, mais obras e também muito mais dignidade para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela estação da palavra. Uma boa tarde a todos e logo mais 19 horas estaremos aqui fazer a nossa grande homenagem. Que todos vocês fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro amigo, presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento de demais colegas vereadores, público que nos acompanham, mas é a TV Câmara. Nossa boa tarde. Senhor presidente, confesso que eu não iria hoje pronunciar na tribuna, mas achei importante para uma reflexão dos senhores vereadores de uma situação que vem ocorrendo em nossa cidade, que é importante e legítimo, porque nós temos ouvido demais esse tipo de reclamação. Eu acho que os demais vereadores também têm recebido, e está acontecendo que era uma exceção, está virando regra. Eu acho que o grande secretário, que é amigo, não tenho que criticá-lo pelo trabalho que vem fazendo, que é uma pasta difícil, uma pasta que tem muitos conflitos, mas justamente para isso a secretaria, para a gente tentar desatar os nós, tentar resolver o problema da cidade, que é a nossa mobilidade urbana, nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, a CETRANS. O Lucas é um rapaz educado, técnico, um servidor de carreira, que tem o meu carinho e respeito. Mas muitas vezes nós percebemos que a regra do jogo não pode ser de uma forma mais rígida. Nós podemos usar no bom senso, na forma que nós podemos ajudar e não lesar o contribuinte, o cidadão napolitano, principalmente os nossos motoristas de Divinópolis. Senhores, já foi feito aqui nessa tribuna esse tipo de fala, mas eu reitero aqui com o assunto que eu acho importante. O novo modelo de fiscalização do rotativo da cidade precisa de um entendimento melhor por nós e pela própria secretaria da prefeitura, para que não possa continuar lesando a nossa população. Aumentou e muito a arrecadação na cobrança feita eletronicamente. Está errado, justamente a gente tem que justificar, mas também tem que ter o bom senso. Se o carro, o X9, que é conhecido e apelidado aqui pelo plenário da Câmara, passa nos corredores da cidade, nas ruas, fiscalizando as placas dos carros, uma preocupação enorme nós temos. Pessoal que vem de fora para cá, não sabe como é que funciona a Vaga Azul. O aplicativo que você pode, ele, automaticamente colocar os créditos e o próprio carro da fiscalização já aciona pelo seu aplicativo telefone e já cobra a sua tarifa. Tudo aí, até aí tudo normal, tudo bem. Mas pensa bem uma pessoa que vem de outra cidade para aqui. Vai no comércio, vai resolver alguma coisa, a área hospitalar, a parte clínica que nós temos aqui hospitalar, que é muito forte. Vem muita gente de toda a região para cá. Eu não tenho esse conhecimento, o X9 passa fiscalizando, multa ele. Outra situação que nós temos ocorrendo. O carro passa. Se ele não conseguir acionar, fica a situação do carro irregular. Mas muitas vezes, é pouquíssimas, raríssimas vezes isso ocorrer. Mas ele passa, aciona. Se o agente chegar ali depois e puxar o carro, não está com rotativo, ele é multado de novo. E isso foi mostrado por algumas pessoas, inclusive aqui em Divinópolis, um aqui, na 21 de abril, recebeu 4 multas na parte da tarde, de meio-dia às 17h25. Poxa, se nós temos a tecnologia a serviço da comunidade, por que nós não podemos aproveitar o novo modelo de fiscalização através do telefone do ato fiscalizador, do agente de trânsito? Se ele aciona a placa eletronicamente pelo aplicativo, aí tem o histórico do carro, ele pode acusar a auto-infração para o proprietário e cobrar dele uma tarifa a mais por aquele serviço, mas não punir ele. Nossos agentes, eles têm que ser mais informativos e mais educativos. Não podemos aceitar a repressão e punição aos motoristas. Ainda existe um problema, nós precisamos de mais um tempo a população de Nópolis entender melhor sobre isso. Tem pessoas que na cidade, mais velhas, que não têm o telefone ou têm dificuldade para usar de uma forma do aplicativo para acionar os créditos de um telefone. Nós não temos uma coisa definida ainda, de uma forma concreta, que faça esse facilitador para o pessoal. E tem aumentado o número de multas incríveis. E o que nós queremos, que ela seja trans, de uma forma que o Lucas é um rapaz muito bacana, eu tenho certeza que ele vai reavaliar isso e achar uma saída melhor para a nossa população, que tem reclamado demais, que está aparecendo muitas multas. Olha, o que nós entendemos é que o próprio aplicativo pode dar, sim, um aviso via mensagem, que seja do WhatsApp, que seja pelo aplicativo, de uma forma que já está dentro do aplicativo. O condutor, o motorista, o cidadão de Napolitano, ele tem a tempo de ativar o crédito eletronicamente e fazer esse reparo para não poder ganhar essa multa. O problema maior, além da multa, são a perca nos pontos da carteira. Tem muita gente que já está com essa dificuldade. E o nosso comerciante que usa seu carro no centro está passando por uma situação muito difícil. Então vai aqui a nossa crítica. O carro passa, depois o agente vem e multa de novo. Está errado. Nós podemos unificar essa fiscalização através do próprio iPhone, a próprio Android, o próprio telefone do agente ou de trabalho. Então, levar essa reflexão, senhores vereadores, pedir ao Lucas, que agora está um pouco afastado, né, que ganhou, né, sua esposa ganhou o menino, ele está acompanhando, né, que veio com muita paz, com muita saúde. Mas, Lucas, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar a você. E são cidadãos que estão chegando aqui, reclamando, e com razão, e mostrando as multas. Outra coisa, nas festas que tem disposição, por exemplo, no último de cá, né, que tivemos aqui em Divinópolis, foi feito de um lado direito e do lado esquerdo, parada para os taxistas. Mas não se pensou-se no embarque e desembarque dos aplicativos, do 99, do Uber. E vários deles foram multados por causa que teve que parar do lado dos taxistas. Olha, se não teve uma organização da prefeitura para que dê condições aos nossos trabalhadores ter um lugar de acesso para embarcar ou desembarcar os passageiros, ele ser punido por uma falta de planejamento da prefeitura, é inconcebível isso, não podemos aceitar. No mínimo tem que ter bom senso. Olha, falta de organização, de planejamento, faltou isso, que na próxima seja feito um planejamento melhor e não punir as pessoas que trabalham pelo aplicativo. Isso nós não podemos concordar. Outra situação, a falta de fiscalização nos carros aventureiros que tem na cidade, que não tem o aplicativo, que não tem nada sobre de legislação, que pega o seu carro automático e entra e começa a fazer esse tipo de corrida. E não tem uma fiscalização. Você não sabe se é um pedófilo, você não sabe se é um traficante, você não sabe se é um bandido, você não sabe um homicídio, você não sabe com quem você está entrando dentro do carro. O aplicativo tem um cadastro do cidadão, do motorista. Os taxistas têm, ainda por cima, os taxistas, os aplicativos da cidade, os que pagam o GTO, aliás, desculpa, aí o imposto sobre os veículos de transporte, até me confundi aqui agora, e porque eles não pagam, estão fazendo o mesmo serviço, então precisa de uma fiscalização maior. Então, senhores vereadores, vamos tentar montar uma comissão entre os motoristas, né, os taxistas, os aplicativos, para a gente que possa fazer uma reunião aqui na Câmara, ou a gente ir lá na audiência, na CETRANS, e colocar e ponderar sobre o que está acontecendo na cidade, o que nós podemos melhorar para evitar essa parte de punição e repreensão ao nosso taxista. Então, sobre esse assunto, queria deixar para vocês refletir e pedir ao Lucas que possamos juntos achar uma saída para resolver esse problema, para a gente evitar esse estresse que está acontecendo. Gostaria, vereador Periquito, de parabenizá-lo, porque na oportunidade, no outro mandato, quando a gente estava aqui, ladeando aqui no plenário, eu sou testemunha de várias obras que aconteceu no Planalto. Foi uma época que mais ocorreu melhorias de infraestrutura, principalmente de asfaltamento, melhorias naquele trânsito de mobilidade, principalmente o prédio que você sempre desejou, a questão da Rua Duarte e outras que você conseguiu. Essa também eu posso falar porque é um amigo Jailson, ontem o Zé Arroz, o pessoal conversando com a gente, eu falei, olha, mérito do Periquito. José Wilson trabalhou nesse tempo o tempo todo, estava até chato de tanto pegar no pé. Mas é mérito, é o trabalho. Então, isso, o vereador não faz obra, mas ele pede, ele corre atrás, vai atrás de emenda, deputado, senador, prefeito, faz projeto em cima, e você que é o líder comunitário do Planalto. Um vereador que gritou e fez muito pelo Planalto, queria te parabenizar pela conquista, pela melhoria dos asfaltos, na Porta do Zé Rosa está ficando maravilhoso, eu tenho certeza que vai ficar. Bom, eu não sei, Zé, mas na época, na oportunidade, eu acompanhei e vejo até hoje a documentação das indicações e vejo falar pelo trabalho de José Wilson, que é um morador do Planalto, e eu sei dessa labuta lá. Parabenizo a todos envolvidos nessa articulação, porque ficou muito bom, e o que é bom tem que ser falado. Parabéns à administração, parabéns a toda a comunidade do Planalto, ficou excelente. E agora, é correr atrás, agora é de quebra-mola, sinalização, né, Periquito? E é com o tempo agora, vai se ajustando os problemas do bairro. O que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, senhor presidente? Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, eu queria um minuto de silêncio. Uma pessoa que deixou na nossa história, que eu tenho certeza que vai, assim, ficar na lembrança, que é o Christian Ralph, é um cantor sertanejo, que deixou aí suas marca na nossa cidade, marca no mundo inteiro com as suas músicas sertanejas. Então fica aqui o meu sentimento aos familiares e os amantes à música sertaneja. Senhor presidente, agradecer aos demais vereadores que estão sentados, principalmente vocês que sempre estão nos ouvindo ou assistindo nós pelas redes sociais, é um prazer. E mandar aqui um beijo, um abraço para uma pessoa muito carinhosa que me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz, que foi aluna da minha mãe Sandra, que eu chamo ela de mãezinha, a Sãozinha. Sãozinha, obrigado pela sua mensagem. Quando você disse, Anderson, eu fui aluna da sua mãe. Sua mãe que me ensinou a ler e assinar o meu nome. Então, fico muito feliz. Um beijo para você e o Sãozinha. E obrigado e um beijo, mãe, né, por sempre estar aqui também nos assistindo. Senhor presidente, a minha fala de hoje é falar um pouco sobre a Pentecoste da nossa cidade. Mas, daqui para frente, quem vai contar essa história é um cara que levanta essa bandeira e sabe muito da nossa cidade. É o Hugo Cerello. Tenho certeza que ele vai falar da história de Deus de 1988, que foi quando surgiu a primeira corrida da Pentecoste. Mas falar um pouquinho dessa corrida da Pentecoste, a gente tem que saudar principalmente as pessoas que ainda aqui nessa terra está vivo, né? E ter a história da corrida. Bem, primeiro, Anderson da Academia é o que levanta a bandeira do esporte. Então, vou falar só um pouquinho. A primeira edição da corrida da Pentecoste foi em 1988. A primeira edição. E dá uma olhada, estou aqui, que não era era um decreto e não um projeto de lei. Está aqui um ofício. Que onde? Dá uma olhada, galera. A corrida saía lá do Santo Antônio dos Campos, conhecido como Ermida, e chegava aqui na final, na Praça Santuário. Então imagina quem estava acompanhando a corrida na saída e como chegaria aqui na final para ver quem chegou primeiro. Bem, então isso aconteceu, se não me falo a memória um pouco das pessoas que me falaram, é mais ou menos foi umas 3 edições dessa forma. E depois fizeram algumas mudanças. Bem, mas falar disso, tem uma pessoa que até hoje ainda está vivo. Ô, Dorel, coloca a primeira foto, por favor. Não, volta a primeira aqui, tem uma imagem colorida. Essa, Dorel, muito obrigado. Essa aí, se eu não me falo a memória, essa é a primeira corrida da Pentecoste. Olha que legal. Daí, ao olhar desse ano, nós fomos pensar em investigar, estudar, tentar resgatar essa corrida da nossa cidade, que é um ícone, que está deixando memórias na nossa cidade, principalmente ao amante da corrida. Bem, tá aí, coloca outra foto para mim, Dorel. Passa. São duas pessoas. Isso, muito obrigado. Tá ali. O primeiro que fez, que acompanhou o trajeto, que criou o primeiro decreto da Pentecoste. Daí, o nome dele, João Eustáquio. João Eustáquio, eu sei que nesse momento, talvez você agora esteja assistindo nós, com muita felicidade, está aqui, podendo te agradecer, que quando esse papel chegou em minhas mãos, foi o senhor, um dos que levantou a corrida da Pentecoste nessa cidade. Então, esse momento que eu estou aqui agora, é o momento de agradecer a você ainda enquanto está vivo. Obrigado por acreditar e obrigado por acreditar nesse Anderson aqui da academia, que ele não vai deixar, enquanto ele estiver aqui sentado nessa cadeira, deixar a essência da Pentecoste acabar. E aquela pessoa que está do lado dele, é um dos ícones, ele é do grupo da Acorde. Quem não sabe, um dos primeiros que organizaram todas as corridas da nossa cidade, na mão, sem tecnologia, tudo na caneta, e as coisas correram muito bem. Esse aí é o Eli, juntamente com uma menina também, que vocês não sabem, tem a tia, todo mundo conhece como a tia Lúcia. Essa, tia, obrigado, viu? Você é uma pessoa que é um exemplo para todos os corredores da nossa cidade, é a mais velha da corrida da Pentecoste, das corridas da nossa cidade. Olha para você ver. Nós precisamos homenagear vocês. Não é com certificado, não. Não é com isso. É com as palavras de agradecimento, porque vocês estão deixando uma história para nós. Então, eu fico muito feliz desse vereador aqui poder contribuir com uma sementinha de dar continuidade na nossa Pentecoste aqui na cidade. Mas não fica aí, não. Né? Tem aí também sobre uma turma que é do PCD, que é o quê? São as superações divinas, pernas divinas. São os cadeirantes. Tem uma foto de uma pessoa aí. Não tem, Dorel? Um cadeirante, por favor. Não, né? Tá, tudo bem. Se não tem, é o Josimar, cadeirante. Josimar, desculpa não colocar a sua foto aqui. Foi um erro, talvez, técnico desse vereador Anderson. Mas está aqui, homenagear você também, que você levanta essa bandeira juntamente com o PCD, o Superação, as pernas divinas. Sem vocês também, vocês fazem a diferença e mostram que o esporte tem em todos os lugares. O esporte é a motivação, mesmo que está na cadeira de roda, vocês têm, sabe o quê? Determinação e vontade e mostrar que o esporte cabe em qualquer lugar que tenha respeito. Então, muito obrigado, Josimar. Obrigado pelo carinho. Parabéns por estar presente. Né, nós fizemos ontem uma reunião, né, com o encontro de todos, a maioria dos corredores, equipes, com muita alegria. E falar nisso, falar em corredores, está aí, né? Tem essa foto que você colocou aí juntamente com o prefeito. Esse aí é um dos. Peço desculpa que ainda tenho muitas pessoas que eu poderia estar homenageando, mas ele estava presente e contou um pouco da história que eu achei interessante, que é o Janderson. O Janderson, ele é ultramaratonista. Ele faz corrida. Olha, você vê os títulos que o cara tem. De 6 horas, de 12 horas, de 4 horas, de 48 horas, de 24 horas. Esse cara, como diz a Janete, esse cara é doido. Mas doido, sabe por quê? Doido pela corrida. Amante a corrida. Então, parabéns. Fico muito feliz. E aqui, nossa reunião, tem uma foto aqui com o encontro da nossa reunião. Tem, o Dorel? Essa reunião aí, eu deixei ela pro final para falar o seguinte. Agradecer a Samara da comunicação por organizar todo o contexto, o carinho, o amor para essa Pentecoste. Porque nós vamos deixar aqui uma lembrança dessa Pentecoste 2024. Samara, muito obrigado. Agradecer que o ex secretário de esporte por estar levantando essa bandeira. E ali, está ali, o corpo de bombeiro, a polícia militar, o tiro de guerra 04019, o SAMU, a CETRANS, tudo isso para fazer um espetáculo aqui na nossa cidade. E aí, eu quero que vocês agora saibam que esse vereador Anderson da Academia ficou na história. Ele trouxe agora, tirando esse decreto e criando agora um projeto de lei. Criou não, já foi acatado aqui, graças a esses vereadores acreditar que o esporte, a cada dia que passa, está ficando forte. Vocês repararam? 2023 e 2024, o tanto que o esporte está acontecendo na nossa cidade. Será que eu estou fazendo algo diferente aqui nessa casa? Será que esse vereador que levanta essa bandeira do esporte está tendo um olhar e mostrando um olhar para os 16 vereadores que estão aqui, que é a importância do esporte para as pessoas? Então, estou muito feliz que esse projeto foi acatado aqui. Agora, é lei. Então, todo dia, todos os anos, em mês de junho, vai acontecer a nossa corrida da Pentecoste.
Palácio, presidente.
Por favor. Boa
jornada. Uma paz, senhor presidente.
Tudo bem, Wesley?
Senhor presidente, não poderia deixar de pedir uma parte ao novo vereador Anderson da Academia, que é a cara do esporte. Fico muito feliz de fazer parte dessa comissão de esporte junto com o Ney e com ele. E o Anderson entrou para fazer história. Se outras gestões não tinham que representar o esporte, agora o Anderson vem representando o esporte. Essa grande caminhada aí, corrida Pentecoste, que ele tem projeto, né, sempre está aí na articulação, junto com o Cléo, seu assessor. O Cléo faz a parte jurídica, cria os projetos, grande assessor que você tem. Então, eu te parabenizo, meu amigo. Continua firme na sua caminhada e conte conosco sempre.
Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado por motivar os meus assessores. Isso motiva e faz a gente querer criar algo para a nossa cidade. E eu falei, então tá aí, é a corrida da Pentecoste, dia 30 de junho, vai para a cidade, depois acompanha os meus trabalhos pelas minhas redes sociais, que lá vocês vão saber como que foi a performance, né, dessa corrida. Então vai ter duas, vai ter corrida de 5 km e a de 100. Muita gente nas minhas redes sociais, pelo amor de Deus, Anderson, arruma a inscrição para mim que eu preciso correr. Infelizmente, foram liberados 500 e agora estão com 600, abriram o segundo pacote, não tem jeito mesmo. E aí, o desafio foi feito, está aí, convidado para correr. O prefeito, o nosso maluquinho, o prefeito Gleison. Gleison, também quero agradecer pelo carinho e acreditar no meu esporte, acreditar no esporte que está acontecendo. Está aí o Eduardo Azevedo, o deputado nosso Eduardo Azevedo, me desafiou. Então está aí feito o desafio, ele também fez inscrição. Eu também fiz inscrição. Eduardo Azevedo, se não for na memória, vai correr de 5. Fraco. Ele é fraco, porque eu vou correr o de 10. Brincadeira, Eduardo. O importante, sabe o quê? É fazer a corrida. E está aí meu assessor também. Nunca foi corredor e agora também vai correr os 5 km. O meu assessor Arthur também vai correr os 5 km. É isso aí. É o Anderson vereador aqui tentando fazer uma diferença e brigando pelo esporte. E aí eu vou deixar uma mensagem para todos os esportistas, para todos que amam ao esporte. Vamos nos unir. Vamos unir e mostrar, sabe o quê? Que o esporte, ele tem força. O esporte, ele é individual, mas ele é coletivo. O esporte, ele combate doença. O esporte, ele combate a depressão. O esporte, ele combate o suicídio. O esporte, ele combate fila na UPA. O esporte, ele combate esperar no hospital. O esporte é saúde. O esporte é vida. Então fica aí. Vamos unir. Anderson aqui da academia sempre vai levantar, principalmente, a bandeira do esporte. Obrigado, presidente, pelas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel, na pessoa Vossa Excelência, cumprimento aqui os meus demais amigos, vereadores, presentes em plenário, cumprimento a população aqui presente no plenário da Câmara Municipal, todos os servidores desta casa, na pessoa da Vanícia. E também quero cumprimentar você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara. Receba o nosso melhor boa tarde. Peço licença para adentrar agora a sua casa, para poder dar aí um pouco, né, sobre o nosso mandato, trazer essa satisfação que nos é cobrada por todos os munícipes. E quero iniciar a minha fala na tarde de hoje, deixando um abraço para Maria José, que fez aniversário ontem, lá do nosso coral Vozes do Santuário. Recebo o nosso abraço, Maria José, pela passagem de seu aniversário. Felicidades. Quero deixar também um abraço para Mirtes. Que Deus te abençoe, Mirtes, e também para a Nilza. Senhor presidente, hoje eu estive em reunião com o nosso secretário de esporte, Wesley, para tratar com ele sobre as nossas emendas impositivas relacionadas ao esporte, sobretudo naquilo que tange a instalação, não é, da Academia ao Ar Livre, lá na Praça Sotero Ramos Faria, no bairro Bom Pastor, com Alvorada. E estamos, né, alinhando para que em breve sejam então executadas essas nossas emendas impositivas, né, porque, como já foi dito aqui anteriormente, esporte é saúde, é vida, é qualidade, e nós queremos então trazer, né, nem que seja um pouco da nossa contribuição através da instalação dessa academia lá, que é fruto da nossa emenda positiva individual deste ano que passou. E segundo o secretário, já está sendo alinhado então para viabilizar a aquisição, para que nós possamos então executar lá na Praça Sotero Ramos uma academia ao ar livre para beneficiar ali a população da região, ainda mais aquela região tão importante, né, que está perto ali da Rua Mantena, que dá ligação até a Unifenas, onde as pessoas praticam a sua caminhada, praticam o seu esporte. né? E aquela pracinha ali, então, fecha com chave de ouro esse circuito que as pessoas fazem ali naquele itinerário entre Bom Pastor, Alvorada e Bairro da Liberdade. Peço Dorel para colocar imagens agora do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, através de solicitação, então, lá dos moradores daquela região, né, do bairro Bom Pastor. Foi realizada a manutenção urbana lá ontem, hoje também, né, com a poda ali daquelas árvores, porque estava em situação muito precária e ali estamos tendo um grande número de furtos de veículos, sobretudo nos dias de celebração de missa. Então nós pedimos que fosse feita essa manutenção para poder dar aí, como se diz, mais clareza para a localidade, para que as lâmpadas dos postes possam iluminar melhor, né? E sabemos que ali a área é muito grande, né? Na rua Iguatama, Pratápolis, Itutinga e Queluz. Então, está sendo feito por partes, mas nós vamos atender então toda aquela região com essa manutenção urbana, fazendo essas podas nas árvores, para que ali possa então ter mais segurança, sobretudo as pessoas nos dias de celebração. Nós pedimos também através de ofício também, e hoje nós tivemos pessoalmente aqui, né, com o comandante da Polícia Militar, para que seja então redobrada ali, não é, a atenção naquele local, sobretudo nos dias de sábado e domingo, com patrulhamento mais ostensivo, não é? É uma demanda que nós estamos recebendo há algum tempo da população e estamos cobrando, né, vindo cobrando isso para que seja, então, esse policiamento seja realizado de forma mais ostensiva ali naquela região do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, para que as pessoas possam participar das celebrações e ter a segurança de deixar o seu veículo lá de fora e quando acabar a celebração, que é o momento que a pessoa está ali conectada, né, com Deus, vai ali para fazer o bem, quando ela retornar, ela possa encontrar o seu veículo seguro e poder voltar para casa em paz e satisfeita. Então nós fizemos essa cobrança à Polícia Militar e esperamos então esse retorno com esse patrulhamento ostensivo na região ali do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Um retorno também sobre as manutenções nas estradas rurais, né, da comunidade Santo Antônio dos Campos, Ermida. Já está sendo então realizado, né, algumas partes, uma cobrança que nós recebemos dos moradores ali da região. Então já está sendo realizado patrulhamento em algumas etapas. A gente sabe que a extensão da área rural de Divinópolis, ela é muito grande, né? Foi feita então uma parte e gradativamente então será feito nas demais comunidades ali de Santo Antônio dos Campos, nossa querida Ermida. Ontem, senhor presidente, eu estive lá na comunidade também rural do Choro, né, na celebração do sétimo dia do Vander, pai da Rafaela. Quero deixar meu abraço e os meus sentimentos pelo passamento do seu pai. Nós estivemos lá participando da celebração e aproveitei também para, junto com a população, verificar lá, né, o patrulhamento que foi feito daquela estrada que passa abaixo do campo, uma solicitação da comunidade até nós. É aquela estrada sentido costas, que foi feito então aquele patrulhamento e ficou um patrulhamento bem feito, beneficiando toda a população daquela região. E recebi a demanda para que seja realizado também o patrulhamento na estrada de cima, na igreja, sentido, né, parte de cima da igreja. Como eu disse, né, está sendo feito por etapas, está em Santo Antônio dos Campos, e aí vai chegando então, se Deus quiser, até lá na região do Choro novamente, uma vez que a comunidade foi atendida recentemente agora foi feito esse patrulhamento lá. Então, né, nós temos que mesclar para que a gente consiga atender a toda a comunidade através das nossas solicitações, das nossas indicações, né, dos nossos requerimentos. Então fica aqui o nosso retorno para a comunidade local ali. Também, senhor presidente, hoje com muita alegria nós recebemos na nossa cidade de Divinópolis a visita das relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus. Nós estivemos lá às 11 horas da manhã, lá no hospital Clínica Bento Mene, né, onde nós acolhemos junto com algumas autoridades civis, junto com algumas autoridades militares, a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, né, e de tantos devotos de Santa Terezinha que ali estavam, e num bonito cortejo passando aí pelos hospitais da nossa cidade, Hospital Santa Mônica, Santa Lúcia, São Judas, São João de Deus, a UPA, para que essa presença seja uma presença edificante na nossa cidade, restauradora, que nos abençoa e que nos consola. Nós convidamos a todos para participar dessa programação extensa que vai de hoje até domingo, dia 23. Sobretudo no dia 22, essas relíquias estarão lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E haverá uma celebração às 9h30 da manhã na comunidade de Santa Terezinha, no bairro Jardim das Oliveiras. Depois seguirá de translado até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida para a missa, então, após as 11 horas da manhã. Então participe, você que puder, é um momento único na história, na vida da nossa cidade e na vida da nossa diocese. Por último, senhor presidente, quero deixar aqui o meu abraço ao nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Luiz da Silva. Hoje eu irei honrá-lo com a comenda cidadão honorário, não é? E Dom Giovanni, que chegou à nossa diocese há tão pouco tempo, mas tem feito tão bem o seu trabalho de pastor dessa porção do povo de Deus, a ele confiada, da diocese de Divinópolis, sobretudo aqui na nossa cidade, né, trazendo essa presença do próprio Cristo como pastor das suas ovelhas. Então fica aqui o nosso abraço ao Dom Giovanni, né, a toda a cúria, a toda a mitra diocesana, e o nosso reconhecimento ao Dom Giovanni como cidadão honorário da nossa cidade de Divinópolis, pela sua importância, pela sua figura, pela sua presença e pelo bem que tem feito à nossa igreja particular. Desejo a todos uma boa tarde, um abraço, né, e que as bênçãos de Deus estejam em todos os lares. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador do Novo, do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, trago nessa tarde mais um assunto muito importante e quero destacar aqui a força que é uma comunidade unida, a força que traz, né, uma denúncia feita aqui nessa tribuna. Isso tudo contribui para dar transparência às coisas que acontecem no Executivo e no Legislativo. Trago nessa tarde de novo o assunto sobre o aterro sanitário do nosso município. Domingo, eu participei de uma manifestação com os moradores do Córrego da Divisa, da comunidade Santo Agostinho, comunidade ali do Getsemane, onde os moradores ali ainda, só ouvindo algumas informações, onde o aterro sanitário seria transferido para uma área ali, pouco mais de 500 metros do atual aterro sanitário, onde a comunidade só está vendo caminhões sendo retirados ali, caminhões de terra sendo retirados, uma área enorme sendo tirando esse caminhão de terra, sem saber de fato o que realmente vai acontecer ali. Mas, depois dessa manifestação, depois de denúncias feitas aqui nessa tribuna, que o lixo está a céu aberto, que está escorrendo chorume do aterro indo para os córregos do nosso município, ontem eu assisti um vídeo do prefeito falando sobre o assunto. Ontem o secretário de governo, Matheus, me encaminhou algumas informações que vai contribuir muito para acalmar e para mostrar para a população o que vai ser realmente feito ali. Porque até então nós temos só informações. Um fala uma coisa, outro fala outro. Falou que vai ser um novo aterro, só vai desativar um aterro e passar um aterro para ali. E aqui, população, este é um momento muito delicado. Realmente, nós estamos próximo da eleição e a comunidade ali tem que tomar muito cuidado com a desinformação. Pessoas que podem querer usar o sofrimento daquela comunidade para poder fazer politicagem, para poder desinformar, para criar fatos políticos. Realmente é o momento da gente fazer uma reflexão e buscar a verdade no que vai acontecer ali.
Desde quando eu iniciei nessa casa, levando essas denúncias, minha equipe está estudando sobre esse assunto. E aqui, uma das exigências da NBR 13.896, de 1997, ela fala sobre a distância mínima a núcleos populacionais devem ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que a distância seja superior a 500 metros. Então nós tivemos cuidado de consultar no Google onde essa área que está sendo ali desaterrada está, e dessa área até a igreja do Getsemane dá 400 metros. Então, realmente, um aterro sanitário ali contraria a NBR 13.896. O município não pode construir um aterro sanitário ali. E conversando com o secretário de governo, ele ainda mencionou: o próprio Ministério Público já mandou dezenas de recomendações para desativar o aterro sanitário, porque ele está irregular e ele está... É crime ambiental o que acontece ali com o aterro sanitário. Igual eu denunciei aqui, chorume descendo corga abaixo. Então, é uma recomendação do Ministério Público para desativar o aterro sanitário. E vendo o vídeo do prefeito, que nós estamos guardando também para juntar na nossa pasta, que ali não será um aterro sanitário, e sim uma usina de tratamento do lixo, que é completamente diferente e que tem o apoio do Ministério Público. Mas, enfim, para a gente não cair em mentiras, em fake news, eu solicitei hoje um documento encaminhando para o governo, para o secretário de governo, e ele disse ainda que até semana que vem já vai oficializar esse questionamento. Nós vamos mandar através de documento, para que a prefeitura possa manifestar através de documento também, para que possamos encaminhar para aquela comunidade, para a gente ter acesso, assim que sair o edital, o que, que realmente vai acontecer ali. E aqui, seu presidente, ainda vou entrar em contato com esses moradores, porque foi sugerido fazer uma comissão de 10 moradores ali para que possa reunir e ir até o controlador, o secretário de governo, para que possamos ter essa transparência, eles mostrarem em que pé que está, como está acontecendo essa transição, mostrar as recomendações do Ministério Público e mostrar para essa comunidade que existe sim alguma desinformação. E onde eu falei que é o risco que nós estamos correndo agora, é o fato da aproximação da eleição. Nós estamos 3 meses da eleição e nós podemos ver que sim, existe fake news, desinformação para tentar criar um fato político em cima daquela comunidade que sofre há mais de 40 anos. Então a minha proposta aqui é levar o que realmente está acontecendo, com transparência. Nós mandamos um documento, vamos receber ele no máximo semana que vem, eu quero publicar esse documento, vai ser publicado nos grupos dessas comunidades, para a gente ter de fato a verdade ali e transparência. Não deixar esse momento de sofrimento da população, de angústia, de quase 40 anos sofrendo com urubu, chorumes, fazendeiro perdendo gado ali, virar um momento político, um momento de populismo. Então, senhor presidente, está aqui meu compromisso com aquela comunidade de encaminhar esse pedido de informação para o executivo, de perguntar, conforme o vídeo do prefeito, que o Ministério Público está a favor também, é uma das recomendações do Ministério Público para resolver o problema do aterro sanitário e mostrar para a comunidade. Uma coisa é certa, eu vou estar sempre do lado do povo. estive na reunião, vou levar todas essas informações corretas ali para aquela comunidade, mas eu peço aqui, realmente, fazendo uma análise, uma reflexão, não podemos deixar nesse momento, próximo da eleição, um assunto tão sério, um assunto que foi causa de mortes ali, de pessoas que sonhavam em ver essa situação resolvida, caso de fazendeiro que perde gado ali, deixar toda essa situação virar palanque político. Hoje até, seu presidente, eu tenho um compromisso externo agora, mas eu fiz questão de usar a palavra hoje para não deixar o assunto morrer, e a gente está mostrando para aquela comunidade que nós vamos estar sempre acompanhando e levar transparente para ela. Peço licença aqui da reunião por alguns minutos para resolver um assunto externo e logo eu volto para a apreciação dos projetos. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Convido o primeiro secretário José Brás para a condução da mesa para que eu possa usar a tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, o próximo vereador e presidente dessa casa a usar a palavra, o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público de casa, boa tarde. Já daqui cobrando um abraço aqui, o Wesley Jarbas, né? O grande defensor do Cão do Corinthians no bairro São José. Parabéns, Wesley. Grande líder do Republicanos. Senhor presidente, hoje tivemos a reinauguração da Praça Celso, uma praça muito importante da região sudeste, localizada no bairro Senhor das Graças. E a Praça Celso, até então, da sua construção, até nesse mandato agora, até 2024, ainda não tinha recebido nenhuma reforma, né? Então, através da emenda parlamentar, intermediada através desse vereador, pôde fazer uma reforma na Praça Celso. Se eu faço aí, Dorel, o teatro, esse teatro muito, 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 muito bonito, muito importante, um teatro espaçoso, de grande utilidade, grande importância para a comunidade. Então, foi gasto na reforma desse teatro, pintura do teatro, bebedouro, luminárias que estavam estragadas, foram todas recuperadas a base das luminárias, uma parede que caiu, que ficava tampada com a lona, e quando chovia, estragava o ventilador, que ficava caro e muito caro, e transtorno para quem usa ali a Praça Celso, onde tem o CRAS, né, que é pessoas carentes, dificultando a acessibilidade. Então, com essa emenda positiva, a gente conseguiu lá reformar o teatro, a parede, bebedouro, as bases das luminárias e ventiladores para aquele recinto ali. E através de uma parceria amigável com o Wesley, secretário de esporte, foi instalado também nesse local um parquinho, aí ó, um parquinho também muito interessante, né, para ajudar ali as crianças. Para atender as famílias desse local. Então, Wesley, aí do esporte, muito obrigado pela parceria, né, por ter acreditado, confiado na gente ali, esse parquinho ali na Praça Celso, que é de grande importância para os familiares e para a família ali dessa área. Senhor presidente, e hoje também, desde sexta-feira, nós estamos dentro da comunidade do Corvo, da Goiabeira, onde começamos lá um calçamento. Se tiver fácil também, Dorel. Serão 950 metros de calçamento no Goiabeira. Vai dar 5.400 metros linear de calçamento na Goiabeira. Calçamento esse ali que vai atender o pequeno, o grande e o médio produtor rural. Inclusive as crianças ali do transporte escolar. Serão 950 metros a segunda etapa do Córrego do Paiol. Vai dar 5.400 metros quadrados de calçamento. Eu quero já agradecer o Gustavo, agradecer o Gleison
pelo carinho, pela atenção com o produtor rural. Agora, se vê aí, essa aí é a Lagoa Azul, a que você colocou antes aí. Avenida Lagoa Azul, senhor presidente. Ela será toda revitalizada, essa área ali. Ela vai iniciar na Brigadeiro Cabral, até na João Severino, ali na divisa do bairro Santa Teresa. Será toda revitalizada. Ela vai ser patrolada, vai ser gramada, vai ser arborizada. É mais uma área de lazer que vamos estar entregando ali à população da região sudeste ali, que ficou abandonada ali há muitos anos, né? Então, nessa gestão agora, no mandato desse vereador, né, a gente tem procurado melhorar muito a região ali, ficou ali anos e anos esquecida ali. E uma outra preocupação, né, que era também do emenda positivo desse vereador, que já deu início hoje também, senhor presidente, é o passeio lá no bairro Nossa Senhora das Graças, que vai ser um quarteirão na rua José da Paz, um quarteirão na rua Bom Sucesso e um quarteirão na rua Carlos Pereira Chula. Dando ali melhorias, segurança ao CME Nossa Senhora das Graças, pedestres e usuários do transporte coletivo. E ali, na Bom Sucesso, entre Carlos Pereira Chula e Rua José da Paz, será recolocado novamente o quebra-mola. Antigamente, falava que é quebra-mola, mas não é. Então agora, com a colocação desse passeio, né, ali na Bom Sucesso, na José da Paz e na Carlos Pereira Chula, nós vamos colocar ali novamente o quebra-mola na Rua Bom Sucesso e Anguarita ali, para dar ali segurança para os usuários do transporte coletivo e quem passa ali nesse local ali. Senhor presidente, e começou hoje também a instalação, né? Colocar hoje aí os postes do semáforo bairro Interlagos. Ó. Já está colocando hoje lá os braços do semáforo bairro Interlagos, na rua Bom Sucesso, com a Avenida do Trabalho. Hoje à tarde a empresa está lá, já está lá instalando os postes para colocar lá os semáforos para estar dando ali segurança para alunos, principalmente os alunos ali da escola ali, Lauro Epifânio, que precisam de uma segurança ali, os comerciantes e pedestres. Então é uma rua de um trânsito muito intenso, a gente está muito feliz de estar resolvendo isso ali para dar segurança ali aos moradores ali da região sudeste, em especial aos moradores do bairro Interlagos e as crianças ali que usam a escola Laura Pifano, bairro Interlagos. Então, presidente, tivemos a conversa com a Conceição da Gerdau, que era gerente institucional, que agora passou para o Leonardo Conde, que hoje é o gerente institucional da Gerdau. A Conceição, compreendeu a gente, né? Como sempre, passou para a gente contar do Leonardo. O Leonardo esteve na Câmara, fizemos uma reunião com o Leonardo. Aquele semáforo que a Paes colocou ali no bairro Interlagos, na rua Gabriel Passos ali, que era um semáforo provisório para uma melhoria no pátio ali da Gerdau ali. Entramos em contato com ele e pedimos que a Gerdau não doaria esse semáforo para o município. E sexta-feira passada, agora, chegou o ofício do Leonardo Conde para a presidência, para esse vereador, reafirmando a doação desse semáforo para o município de Divinópolis. Com a emenda impositiva desse vereador, de 2022, para ser gasta 23 e 24, fizemos todo o estudo de trânsito do bairro Interlagos. E nesse estudo de trânsito, aonde foi comprado também um semáforo, que está instalado ali no bairro Interlagos, ali na rua Bom Sucesso, com a Avenida do Trabalho. Como já existe, né, o estudo de trânsito, esse semáforo será instalado, colocado na rua Bom Sucesso, esquina com Dolor de Aguiar Rabelo, em frente ali os Seminovos. Seminol bonitão, melhorando ali a mobilidade, né? Melhorando o trânsito dessa região. Então, acho que no máximo uns 15, 20 dias,
mais um semáforo será instalado no bairro Interlagos, na rua Bom Sucesso, com Dolores de Aguiar Rabelo. É um local de trânsito muito intenso, a gente sabe da necessidade, e através da Gerdau, uma parceria com a Gerdau, né? Mais um semáforo ali para estar dando ali, segurança ali aos passageiros, aos pedestres dessa região. Fica aqui o meu agradecimento à Conceição, ao Leonardo Conde da Gerdau, por atender esse vereador, né? E trazendo ali segurança ali para os moradores do bairro Interlagos. Senhor presidente, eu quero aqui deixar um abraço aqui para o Valdir, da comunidade do Goiabeira, o ouvinte, está ouvindo a gente, atente lá, o Valdir, grande parceiro, para o Lázaro, né, que também está ouvindo a gente lá, e a dona Silvia Araújo, que todos os dias acompanha essa transmissão, né, está sempre atenta em casa, e falar para a senhora dona Silvia Araújo, que a rua Levin deu os tacos aí, por esses dias, já está recebendo o calçamento, já foi patrulhada, já foi cortada, e em breve estamos lá colocando lá esse calçamento que é de grande importância, já esperado por essa população aí há muitos e muitos anos. Senhor presidente, é curtinho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre e edil vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoal de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, uma boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre uns assuntos importantíssimos aqui na nossa cidade e deixar aqui meu apoio ao pessoal que estão se reivindicando o lixão não naquela região, ali perto do lixão, que hoje já é lixão, está querendo transformar lá em um lixão regional. É isso que nós estamos querendo transformar lá. Hoje, por exemplo, né, hoje não, ontem, por exemplo, o prefeito fez um vídeo muito bacana, colocou lá uma usina de tratamento de resíduos sólidos. Beleza, ótimo, ótimo. O que ele esqueceu é só duas coisas que ele esqueceu. Eu gostaria de contar para você aí de casa aí, para você ficar esperto, ficar esperto. O que ele esqueceu? Que vai tratar e vai trazer para Divinópolis lixo de 32 cidades. 32 cidades. Ele esqueceu de falar. E a outra coisa que ele esqueceu de falar, sabe o que é? Sabe o que é, povo de Divinópolis? É que é você que vai pagar a conta. É você que vai pagar a conta. R$ 3,88 para cada 1.000 litros d'água que você gastar. Ele esqueceu de falar. Isso ele esqueceu. Por quê? Populista, a gente não pode falar a verdade, porque se falar a verdade, a eleição está aí. Então fica complicado. R$ 3,88 por cada 1.000 litros de água que o divinopolitano gastar depois que ele entregar o lixo para essa empresa nova que vai fazer a usina de tratamento de lixo da nossa cidade. Tratar o lixo é legal? Beleza. É ótimo. E precisa. Por quê? Porque uma das coisas que ele falou lá é essa. Que tratar o lixo precisa, o Ministério Público está exigindo isso, o nosso lixão está totalmente irregular, falou tudo legal. Beleza, prefeito, isso aí o senhor falou certo. O senhor esqueceu de contar para o povo quem vai pagar a conta. Conta para o povo quem vai pagar a conta, vê se vocês vão querer. Outra coisa importante que eu quero falar hoje, doutor, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui um abraço, o periquito, às vezes a gente desentende aí com algumas falas dele, porque ele, nossa senhora, ele puxa saco demais. Então a gente desentende de alguns posicionamentos dele. Ele é um puxa-saco mor. Mas de uma coisa eu tenho que dar a minha mão à palmatória, que foi algumas das coisas que ele faz, viu, periquito? Não é nada quando eu faço, não é desmerecendo o seu trabalho de forma alguma. A abertura da rua Itambacuri. Aquilo ali eu tentei fazer no governo Galileu durante 4 anos, nós não conseguimos nem aluir. Levei os empresários lá, o prefeito Galileu nem quis... Na verdade, o prefeito Galileu queria que eles fizessem a infraestrutura. Eles faziam que falavam que ia fazer a doação do terreno, mas o Galileu falou que queria a doação do terreno, ainda tinha que fazer a infraestrutura. Então não houve como a gente intermediar isso. E graças a Deus você conseguiu, parabéns, viu? A gente espera que não seja uma obra politiqueira, porque daqui 3 meses tem eleição, né? A gente espera que continue e que a gente termine esse trabalho aqui, é tão importante. Agora eu gostaria de falar sobre um outro assunto que é importante demais para mim, que é importante demais para os brasileiros, para os divinopolitanos, mas que não tem importância nenhuma para o nosso prefeito Gleides. O que, que é? A área da saúde. Enquanto existia um dedo do prefeito lá no CISV, tudo estava emperrado. Tentaram colocar a telemedicina lá na UPA, não conseguiram. O dedo do prefeito estava lá, não conseguiram. Agora, o prefeito, eu gostaria de parabenizar o prefeito de Itapecerica, o Teco, né, que tirou o dedo lá do prefeito, lá de dentro do CISV, ó, tirou, pronto. Estamos aí. Zé Braz falou com propriedade sobre a inauguração da telemedicina que vai ajudar o povo de Divinópolis. Olha que beleza, gente. É só tirar que as coisas acontecem. Vai lá e tira o dedo lá daquele que fica importunando, fazendo as coisas não acontecerem na área da saúde, porque não é importante para eles. Então, as coisas acontecem. Gostaria de parabenizar o Marco Aurélio, Marcela e todos os funcionários lá do CISOS pelo excelente trabalho. E eu tenho certeza que essa telemedicina é uma novidade que às vezes nós vamos encontrar algumas resistências, mas que o povo pode acreditar que é verdade e que os profissionais que compõem e que dão essas consultas online aí são profissionais gabaritados e que vai funcionar e vai resolver muitos problemas da nossa área da saúde. Parabéns, Marco Aurélio, parabéns, Marcelo, e a todos os funcionários do CIS. Senhor presidente, vamos continuar falando sobre a área da saúde. Eu quero compartilhar com vocês um requerimento crucial que fiz recentemente. Gostaria até de pedir que o prefeito me respondesse o mais rápido possível. Né? Solicitei relatórios detalhados sobre todas as mortes ocorridas na UPA desde 2022 até hoje. Esse pedido é um compromisso com a verdade e com as famílias que perderam seus entes queridos e merecem respostas claras e transparentes. Tranquilo? Cada perda de vida em nossa cidade é uma tragédia, uma dor imensa para as famílias e para toda a comunidade. Por isso, é fundamental que estas mortes sejam investigadas de forma rigorosa. Solicitei detalhes sobre a metodologia utilizada nas análises, a identificação dos responsáveis e qualquer falha que tenha sido detectada. Precisamos de transparência para garantir que confiemos em nosso sistema de saúde e que erros não se repitam aqui na nossa cidade. Quero dizer a todas as famílias afetadas que não descansarei até termos respostas claras e a verdade completa. Compartilho a dor de cada um de vocês e estou comprometido em buscar justiça e clareza. Imaginem a angústia de uma mãe que perdeu seu filho e não sabe exatamente o que aconteceu. O desespero de um pai que vê sua filha partir sem explicações convencionais. Não podemos permitir que essas famílias fiquem sem respostas. Então eu gostaria que a prefeitura respondesse o meu requerimento a tempo. Tem certos requerimentos meus, senhor presidente, às vezes o senhor não está sabendo, mas eles pedem até 6 meses para responder, pede dilação de prazo. Por que o vereador não pode saber o que está acontecendo? Por que o vereador não pode saber o real motivo das coisas que acontecem aqui na nossa cidade? Outra coisa, senhor presidente. Protocolei nessa casa ontem e foi lido hoje pelo vereador Zé Braz um projeto que é de suma importância para a gente corrigir um erro que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu gostaria que os presidentes das comissões de administração e de justiça fizessem agilidade nesse projeto para que esse projeto viesse a votação o mais rápido possível. Agora, após muitas conversas com nossos talentosos artistas, ficou claro que a prefeitura tem privilegiado artistas de fora da nossa cidade, pagando cachês altíssimos, enquanto nossos artistas locais são frequentemente solicitados a se apresentarem de graça. Paga um alto cachê para vir apresentar, mas quem vai ficar ali esquentando banco até
o artista principal chegar, são os artistas aqui da nossa cidade. Mas de graça? Não. Se a gente aprovar esse projeto, não vai ter nada de graça aqui na nossa cidade mais não. Isso é uma vergonha, um verdadeiro tapa na cara de toda a classe artista da nossa cidade. Nosso projeto de lei é simples, mas poderoso. Propomos que 30% do valor dos cachês dos artistas principais em eventos promovidos e custeados pelo município sejam destinados a contratações de artistas locais. Esta medida não só valoriza nossos talentos, mas também fortalece a identidade cultural e artista de Divinópolis. Pensem nos jovens talentos que temos em nossa cidade, jovens que sonham em mostrar seu trabalho, que se dedicam, que fazem consigo a nossa cultura, as nossas histórias, a nossa essência. Eles merecem oportunidades, merecem ser reconhecidos e apoiados. Esta lei garantirá que toda a rica diversidade cultural seja promovida e celebrada, beneficiando toda a comunidade da nossa cidade. A cultura é o coração pulsante da nossa sociedade. Valorizar nossos artistas locais é promover nossa história, nossas raízes, nosso futuro. É dar voz e vez a quem realmente representa Divinópolis. Este projeto de lei não é apenas uma obrigação moral, mas uma estratégia inteligente para estimular a economia local. Ao apoiar nossos artistas, estamos gerando emprego, promovendo o turismo, fortalecendo a nossa comunidade. Cada evento que conta com artistas locais cria um ambiente acolhedor e autêntico e reforça o orgulho de sermos divinopolitanos. Conclusão do trabalho de hoje. Meus amigos, saúde e cultura são os pilares de uma sociedade forte e vibrante. Com a telemedicina, estamos modernizando nosso sistema de saúde e garantindo acesso para todos. Com apoio aos nossos artistas locais, estamos fortalecendo nossa identidade cultural e oferecendo nossas oportunidades aos novos talentos. Peço a todos que se juntem a nós nessa luta por uma Divinópolis mais justa, mais saudável, mais culturalmente rica. Agradeço a todos pela atenção e pelo apoio contínuo. Juntos podemos fazer a diferença. Só lembrando, gente, que eu fiz um levantamento, falei no último pronunciamento meu, mas os vereadores não prestaram atenção. A conta de água com a usina de tratamento de lixo aqui da nossa cidade, minha, vai subir R$60 por mês. Então, faça a conta aí para vocês verem quanto é que vai sair do bolso de vocês para custear a vinda de lixo de outras cidades para ser instalado aqui na nossa cidade.
Obrigado, vereador Aldemir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, caro presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde vocês que nos visitam aqui em plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, né? Um boa tarde mais que especial para minha mãezinha que se encontra ainda lá no Hospital São João de Deus, e mandar um abraço, né, especial lá em nome do meu amigo, né, Renato Ferreira. Eu cumprimento todos vocês aí do Hospital São João de Deus, né, que estou há mais de 8, 9 dias aí, frequentando aí todo dia, estou vendo como que é o trabalho de vocês, isso não medem esforços. Então, quero parabenizar mais uma vez, ai de nós, sem Hospital São João de Deus. Então, quero cumprimentar a todos os funcionários aí do Hospital São João de Deus, em especial aí, né, pessoal do setor lá 4, e todos, Renato, você está fazendo um excelente trabalho aí, o trem aí está bacana, quero te parabenizar, viu, irmão? Eu já, como se diz, nós somos amigos, eu já admirava o seu trabalho e cada dia mais. Então, parabéns a você, estende o meu abraço a todos aí do Hospital São João de Deus. Mandar um abraço para o Manuel do Táxi. Manuel, aquele abraço, viu? Nós estamos chegando o rei aqui. Senhor presidente, a gente quer começar o pronunciamento de hoje, né, senhor presidente? Falando sobre algumas obras, em especial, né, uma obra, a obra que dá acesso do bairro Del Rey ao bairro Primavera.
a obra, né, do bairro Primavera e Del Rey, que dá acesso aos bairros Grajaú, Frei Galvão e São Simão, né? Desde 2021, nós estamos ali cobrando ali, principalmente ali aquela travessia e o asfalto ali naquela região ali, desde 2021. E como o pessoal que me segue na rede social pode ver em nosso Instagram aí, que a gente mostra, prova, mostra as fotos aí, Dorel. Aí o que que era lá, a passagem lá, o que que era? Era isso aí, ó. Agora, com a contrapartida, a gente tem aqui que parabenizar, né, a gestão, com a contrapartida, porque desde 2021 a gente cobra isso aí. Eu mostrei as placas lá, aí foi me explicado isso, né, que o bairro São Simão e o Grajaú ia ser asfaltado, e essa parte aí, do Primavera até chegar no bairro Grajaú, era uma contrapartida do empreendimento onde que está acontecendo. Mostra outra parte aí, que isso é agora lá, ó. Já está fazendo a base aí, as redes pluviais, né? Para daqui a pouco receber o asfalto. Por que que eu estou mostrando isso aí, senhor presidente? Porque quando estava largando as casas lá do Primavera, quem foi chamado lá fui eu. Eu fui lá defender lá. Quando foi fazer a galeria lá, que ali nessa... Manda a foto a primeira, Dorel, só para me mostrar. Quando tinha esse aguaceiro aí lá, senhor presidente, quem foi brigar para a galeria lá fui eu. Eu que briguei. Quando fizeram a galeria lá, senhor presidente, e infelizmente com a enchente alagou umas três casas ali ribeirinha, quem foi chamado para ir lá e tentar resolver o problema fui eu também. Então, a gente, eu tô mostrando isso aí, ó. Tô mostrando como tá ficando bom para mostrar o nosso trabalho. E agora eu quero deixar bem claro, senhor presidente, e os meus colegas aqui, e o pessoal de casa que me entende muito bem. Vereador não executa nada, não. Quero parabenizar aqui o Periquito, e eu também não sabia, porque a gente tem que falar a realidade, né? Eu acho que o Planalto inteiro é do Periquito, e não sabia que o asfaltamento do Zé Arroz foi a emenda do Zé Braço. Mas ficou ótimo lá ao redor da praça, lá do Planalto, ficou ótimo. Parabéns à gestão que executou, parabéns ao Periquito que cobrou lá, que é igual o Demir falou, além de ser puxar saco, ele é um carrapatinho, ele fica na cola mesmo. Parabéns ao Zé Braz que colocou a emenda. Mas quem executa é a prefeitura. Mas quem fiscaliza e cobra é a gente. É a gente que fiscaliza e cobra, e graças a Deus que eu vim do 13... Tem a data, 13 de janeiro de 2021. Com 3 dias eu estava lá, nessa travessa aí, seu presidente, que dá acesso aos bairros Granjaú, Frei Galvão e São Simão. Eu estava lá defendendo a população. Eu estava lá cobrando. Eu estava lá mostrando o problema. Eu estava lá levando a solução. Que eu estava lá com o engenheiro Juninho. Tem até o nome do engenheiro. O engenheiro Juninho que acompanhou a galeria lá, onde fez a galeria para não dar mais esses alagamentos. Eu estava lá. Então, eu vou deixar bem claro isso. Eu não tenho problema, graças a Deus, pelo contrário, eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Eu não tenho problema com nenhum pré-candidato para lá, para cá, nem nada. Mas eu estava lá, vocês podem postar vídeo até com o presidente da República. Eu estava lá e provo. Eu provo lá com vídeo. O VI está lá, 13 de janeiro de 2021, e não abandonei aquele lugar nenhum, não. Então está aí a resposta, quando tiver o asfalto, nós vamos estar lá juntos, se Deus quiser, eu, o prefeito Gleides e outras pessoas também, nós vamos estar lá para mostrar o que foi feito, que a prefeitura executou, mas eu estava lá para fiscalizar e cobrar. Dando continuidade nisso aí, senhor presidente, a gente tem que dar continuidade nisso aí, sabe por quê? Porque o cara que representa o esporte hoje dentro dessa Câmara é os 17 vereadores, que cada vereador tem o seu lado aí no seu bairro, que deve ter um campinho de futebol, alguma coisa ou outra. Antes da academia, é o cara do futebol, do esporte, né? Mas agora, vamos lá. Eu vou mostrar aqui e também vou provar. Campo do bairro Santa Rosa. Desde 2021, nós estamos lá, lutando, limpando aquele campo lá e arrumando. E você quer ver como é que eu vou provar, senhor presidente? Vou provar de novo. Mostra a foto aí, Dorel. Essa foto aí, final de 2021 para 2022. Está até de máscara, pandemia. Pandemia, eu lá no Santa Rosa, lá mostrando a limpeza do campo. Contrapartida com a Copasa. Fui lá e briguei, fiz a Copasa. A Copasa fez uma cagada no meio aí, ó. Fui lá e briguei, fiz arrumar o campo 2021, 2022. Estou lá eu com o presidente Fabinho, presidente do bairro, lá do Nações Santa Rosa. Nós estávamos lá, 2021, 2022. Você quer mais, senhor presidente? Eu vou provar aqui que, ó, agora mostra a foto de hoje. Eles estão trabalhando lá hoje, limpando o campo. Tem mais uma foto. Tem mais uma foto. Limpando o campo lá do Santa Rosa. Eles estão patrolando lá hoje, vai reformar essas travas que eu já briguei com essa para reformar. E não adianta vir com um negócio de indicação, não, que eu tenho que indicação. Foca aqui para mim. 2021, 2022, 2023. Está na mão, quem quiser pegar lá meu pode pegar. 2023. Ah, 2024 esse ano? Tem também, 2024 esse ano. Então, gente, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu não estou aqui para discutir com ninguém, eu estou aqui para mostrar meu trabalho. Meu trabalho de fiscalização. Porque quem limpou aquilo lá foi a prefeitura. Mas eu cobrei, eu estou cobrando 2021, 2022, 2023, 2024. Então não adianta, não adianta ficar com cara virada para mim, não. Eu estou falando é o que é certo, estou falando a realidade, eu estou provando. Porque aqui eu não falo para os cotovelos, não, que eu provo. Eu já cansei de falar, gente. Eu não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário. Eu, graças a Deus, se o cara está defendendo a sua região, se o cara está defendendo, pode ficar à vontade. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Não vamos falar porque eu moro aqui e hoje chegou aqui, não. Pera aí. Tem um cara que está lutando aqui desde 2021. Quando alagou casa aqui no bairro Primavera, o cara foi lá e brigou. Quando fez a galeria, o cara estava lá para fiscalizar a galeria. E eu dei nome e provei lá. A mesma coisa aí, não é só esse campo não. O campo do José Fonseca está sendo limpo também. Eu sei que lá é uma área que eu atendo, Zé Braz atende, Israel atende, outros vereadores atendem. Está limpando o campo do José Fonseca também. Eu vou brigar com o Zé Braz por causa disso? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, estão limpando, nós estamos unidos. Agora chegar aqui e falar assim, que vai boicotar, que eu estou boicotando alguma coisa, aí eu não aceito não. Aí eu mostro as realidades. Eu mostrei as fotos 2021, 2022, indicação 23 e 24. Você sabe por quê, senhor presidente? Se nós não mostrar o nosso trabalho, se nós não mostrar aqui, a gente veio que o povo foi nós aqui, a turma de fora vai engolir nós, é. Aí é difícil, aí é loucura. Então, infelizmente, eu estou aqui só para me defender. E vou continuar me defendendo sem ofender ninguém. Vou mostrar o que eu estou fazendo. E vocês podem ter certeza, se não foi eu que fiz, eu não vou mostrar não. Mas se foi eu que fiz, eu brigo até o último minuto por causa disso. Só para dizer, mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar, porque é isso aqui, vamos falar de coisa boa. O convênio da reta escavadeira, da emenda do deputado Eduardo Azevedo, mais de 500 mil já foi pago. E eu cobrei do Gustavo aqui, e o Gustavo já falou que já está a caminho. Então, que ó, para evitar esses problemas, para a patroa demorar a passar em lugar, uma máquina, outra, mais um pedido nosso, agradecer o deputado Eduardo Azevedo, que está sempre nos atendendo, já foi até pago, mais de 500 mil, uma reta escavadeira novinha, para o mês que vem, aí nós vai aparecer montado nela, lá e vai falar que nós estamos fazendo politicagem, mas é mais uma, e através da emenda do deputado Eduardo Azevedo, um cara de palavra que prometeu e cumpriu tudo que prometeu com a minha pessoa. Então, Eduardo, te agradeço muito, viu, irmão? Tamo junto aí, porque a gente fala de coisa ruim, mas tem que falar de coisa boa também. E a gente não pode esquecer, porque falar é muito fácil, né, gente? Mas fazer é muito difícil. Então, a gente vê aí, ó, infelizmente, tá tendo esse disse-me-disse do aterro, ou a usina de... Essa usina de reciclagem aí, nós estamos investigando por isso. Vocês não reparam não que tem um palhaço pulando aqui atrás, aqui, mas deve ser um palhaço que quer prejudicar a gente, mas não tem problema não. Por que que... Ah, não, mas o fulano não manifestou. Pera aí, eu vou manifestar na hora certa. Então nós estamos apurando todos os fatos, dentre essa ou o lixão novo, ou a usina de reciclagem, assim que nós tiver... Assim, nosso posicionamento correto, não, é esse que eu sei. Eu vou chegar aqui e vou falar, vocês sabem por quê? Porque graças a Deus eu não tenho rapresco com ninguém. Não tenho rapresco com ninguém, não. Mas eu tô para falar a verdade, eu tô para falar o que é correto. Então eu quero pedir um minuto de silêncio para a dona Francisca do bairro Maria Helena. Tinha mais coisa para falar, senhor presidente, mas o tempo hoje foi curto e nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Ney Burger, líder do Partido Novo. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PRD, o vereador Flávio Marra. Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, aí de casa, quero mandar meu abraço especial aqui para a Selma, que é também uma grande protetora, uma grande pessoa que gosta aí da causa animal e está junto com a gente aí nessa batalha, nessa luta, de poder valorizar e potencializar a causa animal. Você tem meu respeito, meu céu, meu carinho, pode sempre contar comigo, com meu mandato, com nossos assessores, que a gente está sempre à disposição de trazer principalmente melhorias para a nossa causa, para a nossa bandeira que a gente tenta representar. E não é porque você está aqui não, Selma, já estava aqui na minha pauta aqui, eu quero falar aqui, muita gente fala, né, sobre o vereador dos cachorros, já disse isso aqui, que eu não tenho o menor problema em falar isso aqui, gente, que sou sim, sou vereador de gente, sou, tento ser a voz daqueles que não falam, que é os animais, mas sou vereador de gente, mas sou com muito orgulho também representante da causa animal. Então isso para mim não é desprezo nenhum, não é menosprezar aí o nosso trabalho que a gente vem fazendo frente à proteção à Comissão de Proteção Animal, mas eu venho sentindo aqui, senhor presidente, ao longo desse tempo todo que eu estou à frente da Comissão de Proteção Animal, a gente vem tentando conquistar melhorias aqui para a causa animal. Embora o prefeito já disse o seguinte, olha, não gosto de cachorro, não gosto de cachorro, eu tenho que valorizar as pessoas, é o ser humano. Eu tenho que preocupar com isso, com coisa que preocupa, né? Porque é só você dar uma volta aí nos postos de saúde, na policlínica, atenção secundária, a própria UPA, você vai ver que ele está preocupado com gente, é nada. Ele está preocupado é com o carçamento que ele fala aí. Mas aí, eu faço o meu mandato independente se o prefeito vai executar ou não. Eu tenho que fazer isso. Então, a gente trouxe recursos para fazer a UPA veterinária, está aí 450 mil no copo da prefeitura. O prefeito sentou em cima lá do dinheiro e não quer soltar, não quer fazer, não quer realizar. Eu trouxe aí o castramóvel, hoje é realidade, né? E a hora que eu trouxe o castramóvel, está castrando os animais aí nos bairros, cerca de 20 a 30 animais todos os dias, a intenção é que a castração lá no Crevisa continuasse. Mas só que ela aproveitou que o castramóvel veio e parou com a castração no Crevisa. É isso que fez. Sabe o que é que eu fiz? Eu fui atrás de deputada, a própria deputada Lohana, e mostrei para ela que era essencial você mandar uma emenda para a gente fazer um grande evento de castração. Está aqui, ó. E a Lohana me disse o seguinte, olha Flávio, o seu ofício vai ser atendido. Ele está aqui na minha mão, mas o Dorel para mostrar aí também. Pode mostrar aí, Dorel. Esse ofício aí, ele foi atendido. A Lohana mandou os 150 mil reais para a gente fazer um evento de castração. E aí eles me chamou lá, sem querer, né? Porque vocês já viram a boa vontade que eles têm comigo. E com a mão na cara e falou, seu Flávio, e aí, o seu evento, como é que nós vamos fazer? Olha, o dinheiro está aí, tem que ser gasto, tem que fazer as castrações, dá cerca de 500 castrações. Não, 500 nós não vamos fazer. Nós vamos fazer 200 e pouca, porque o dinheiro tem que ser usado para outra coisa também. Eu falei, então beleza, que seja as 200 e pouca, mas vamos fazer o evento. É, nós vamos fazer as 200 e pouca, mas não é no período agora não, não dá para fazer agora não, só depois da campanha. Tipo assim, para mim não apareceu, eu falei assim, ó, que se dane, que não tem problema fazer depois da campanha, não. Depois do período eleitoral, eu quero deixar isso aqui claro, presidente, que eu não fico preocupado com período eleitoral, com ano eleitoral, não. Ano eleitoral, para mim, é um ano como qualquer outro. A gente está aqui já para colher aquilo que a gente plantou. Se você plantou trabalho, se você correu atrás, não tem como dar errado. Se você tentou ser a voz da população e não ficou puxando o saco do executivo, o saco do prefeito, andando atrás de caminhão da prefeitura, você vai colher aquilo que você plantou e foi isso que eu fiz. Eu tentei ser a voz da população. E aí, ele falou assim, ó, depois da campanha nós fazemos o evento de castração. Eu falei, beleza. Só que aí, gente, a gente está vendo que eles estão querendo devolver o dinheiro. Eles estão querendo devolver o dinheiro para o Estado e falar, não vai fazer evento de castração para Flávio, não. Com coisa que está fazendo para mim. Eu já disse isso aqui, os meus dois cachorros castrados, para começar, tanto o Hulk quanto a Bolota. Os dois já, aluna, os dois já é castrado. Eu não estou aqui pedindo castração para mim, não. Eu estou pedindo castração aqui, é para os animais, para a população de Binópolis, para a população da causa animal, para poder ser atendida. E aqui não vai sair dinheiro da prefeitura, não, o dinheiro está vindo do Estado.
Está aqui, ó. É um dinheiro do Estado. Sabe o que estão fazendo, senhor presidente? Boicotando. Me boicotando mais uma vez. Ou seja, estão querendo fazer o que fizeram quando eu trouxe o dinheiro da UPA veterinária, quando eu trouxe o dinheiro aqui da casa de abrigo que não quer fazer. E aí o prefeito, você vai falar com ele, ele é o seguinte: tem que preocupar com cachorro, não. Tem que preocupar com gente. É óbvio que tem que preocupar com gente. Mas tem que preocupar com cachorro também, porque cachorro, além de ser questão de saúde pública, é questão de vida. Animal não é coisa, é vida. Tem que ter essa preocupação. Então eu quero deixar claro aqui o seguinte: você pode até tentar me boicotar, não tem problema não, devolver o dinheiro, só que eu vou gritar aqui nessa tribuna até ficar rouco. Eu vou para a imprensa, eu vou para a porta da prefeitura, eu vou pegar os cachorros que tem aí em Divinópolis, eu vou levar aí para dentro da prefeitura. Eu vou pegar um caminhão, vou encher de cachorro, vou levar para a porta da prefeitura, com eles aí dentro. Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Porque quando vocês estão me boicotando, por causa que eu sou o representante da causa animal, eu volto a dizer, vocês estão boicotando, não é eu não, gente. Vocês estão boicotando uma causa que é nobre, é justo, e nunca teve um político para gritar pela causa aqui. E o que tem de mais? Aqui, esquece que eu sou oposição, faz a coisa porque ela é justa. Não está saindo um centavo da prefeitura, é só fazer. O boicote é tão grande, senhor presidente. Quem me atende lá é a menina, com todo respeito, viu? É a menina que é faxineira, a outra que é secretária da secretária. Eu não importo não, que eu tenho todo carinho, todo respeito. Mas o que eu tenho, a minha preocupação é o seguinte: por que não resolve? Sabe, se o dinheiro está aí, se eu fui atrás do dinheiro, a deputada mandou, a Lohana mandou o dinheiro, e que se dane que se é da Lohana, se é do Flávio Mar, o negócio está aí, vamos fazer o trem acontecer, ué. E é isso que eu peço. Só que eu quero deixar esse aviso aqui: se tentar me boicotar, se tentar fazer sujeirada comigo, covardia com a causa animal, vocês podem ter certeza que eu vou gritar aqui, eu entro no Ministério Público, eu vou na Polícia Federal, eu vou no Lula, eu vou no Bolsonaro, eu vou no Tizai. Para a gente poder resolver isso aí, essa covardia que estão querendo fazer. Então eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, o dinheiro está aí. Se a prefeitura não quiser usar, é porque está tendo boicote de novo. É uma covardia, sacanagem. E aí, a gente vai pedir ajuda até da deputada, porque a emenda é dela. Então vocês podem ter certeza, o que nós puder fazer para não deixar essa covardia, essa sacanagem acontecer, nós vamos deixar. E outra coisa, que já que é para poder falar de covardia aqui, senhor presidente, não tem como eu não falar da saúde. Saúde, eu acho, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho aqui aos 16 vereadores aqui, o seguinte: eu acho que eu vivo em outra Divinópolis. Primeiro eu vejo os vereadores aqui, que é da base do governo, vivem numa Divinópolis. E aí eu vivo em outra. Só que a Divinópolis que eu vivo é essa aqui, ó. Dá um close aqui, ó. Essa aqui, ó, é um pedido de cirurgia desde 2019. Ou seja, essa menina aqui, a Maria José Mourão, vou dar nome porque ela falou que podia dar. Ela está esperando uma cirurgia desde 2019, ou seja, final do mandato do Galileu, entrou do Gleitz, está terminando o mandato do Gleitz, falta 5 meses praticamente para terminar, e ela não, ela está na fila da morte até hoje esperando. E aí eu pergunto para vocês aqui, é um murro na cara ou não é? É um murro na boca do divinopolitano, não é? É sacanagem. Essa Maria Mourão aqui, como qualquer outro divinopolitano, paga seus impostos rigorosamente em dia. E aí eu pergunto para você, é justo? É ficar 5 anos esperando uma cirurgia? E aí vocês querem que eu não fale nada, não? Vocês falam que a saúde está uma maravilha. O que eu vejo aqui, ó, inaugurou um posto de saúde lá no Copacabana, mas não tem médico. A farmacinha mudou de lugar, ficou bonito, pintou de azul, mas não tem remédio. E aí eu pergunto, adianta pra quê? E você quer que eu venha pra tribuna aqui e fique dando parabéns pro prefeito? Parabéns pro diretor de saúde, pra secretário, pra quem monte pro puxa-saco que tá lá ganhando quase 10 mil por mês e não faz nada? É isso? Enquanto a Maria José Mourão, tá aqui o nome dela aqui, ó. O papel tá aqui, ó. 5 anos esperando uma cirurgia e ela não é atendida. Tem gente que captopril não tem na farmacinha. Não tem. Tem gente que falou que pediu pra esperar até dia 28 de julho. 28 de julho, então assim, vai morrer, sabe? Vai esperando um medicamento, não o captopril, mas qualquer remédio de uso contínuo, vai ter, entrou para a fila da morte. E é que eu vou gritar por vocês aqui, gente. Eu já falei isso aqui, era muito mais fácil eu puxar saco, né? Hoje, um deputado, de um futuro até governador, que é o senador Cleitinho, aqui do prefeito, mas eu vou fazer aquilo que é justo. Não é justo uma pessoa ficar 5 meses na fila da morte, 5 anos. esperando uma cirurgia. Isso aqui é um tapa na cara da população, eu vou escancarar isso aqui. Isso aqui é uma covardia. Não adianta ter farmacinha pintada e não ter remédio, não adianta ter posto de saúde reformado e não ter médico, não ter enfermeiro, não ter exame, não ter nada. Só que parece que é só eu que vejo, sabe? Que é só eu que falo aqui, ué. É só eu que grito aqui, fala, tá errado, não pode, paga os impostos rigorosamente, em dia para ter menos, não tem. Então, aqui, volto a dizer, não adianta valorizar aquilo que talvez seja secundário, talvez o calçamento, prefeito. Vamos valorizar a saúde, sabe? Vamos valorizar a vida, não só do ser humano não, e dos animais, mas vamos valorizar, é isso que eu te peço, e tá errado. Mas aqui, vamos falar de coisa boa também? E aqui foi dito aqui, por a maioria dos vereadores aqui, que agora parece um monte de heróis sem capa, né? Os heróis agora é os vereadores sem mandato. É aqueles que não tem proposta nenhuma, não tem nada para poder falar de Divinópolis, e aí não tem proposta a não ser ficar gravando vídeo ridículo, esdrúxulo, e ficar andando atrás aí de vereador perguntando o que é fez. É só entrar na rede social e ver o que é fez. Eu quero dar um conselho aqui para os vereadores sem mandato. É o seguinte, os vereadores sem mandato, faz o seguinte, em vez de ficar gravando videozinho ridículo, pega e vai trabalhar, entendeu? Pega e vai trabalhar. Sabe como é que os 17 vereadores entrou aqui? Não foi diminuindo ninguém, menosprezando ninguém. Foi trabalhando e mostrando suas propostas. E é isso que vai ser. E por que eu estou falando isso? Quero falar aqui também da Praça de São Simão. Praça de São Simão, no começo aí do nosso mandato, a gente mostrou lá para o Tião da W Reis, que ali caberia uma praça adotada pela W Reis, e a gente, hoje ela é a realidade. Dia 5 agora, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando ali esse grande ponto de lazer, de cultura, para poder atender ali da comunidade de São Simão, São Frei Galvão. Então, com muito orgulho, a gente fez parte dessa conquista e eu fico muito feliz de poder fazer parte aí dessa grande obra que vai ser a Praça de São Simão, São Frei Galvão. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha em casa. Que quero mandar um abraço para Santinha e também para o Cascudo São José e o Rodrigo que está acompanhando nosso pronunciamento. Cumprimento nosso grande parceiro, Daniel Gardan, que está presente essa tarde hoje, Ezequias, parceiro do Republicano, acompanhando nosso pronunciamento. Senhor presidente, também não poderia deixar de falar da relíquia da Santa Terezinha, né, que vai estar passando no bairro São José, na igreja São José, todos os devotos fiéis e católicos aí, que está sempre aí em oração, pedindo aí para que Deus possa nos abençoar sempre, e é uma oportunidade única que a gente tem aí, né, desse momento de oração na nossa paróquia do bairro São José. Senhor presidente, agora eu gostaria de falar do curso de modelagem, né, e aproveitar a minha fala e informar os interessados pelo curso de modelagem que ainda temos vaga aberta para o curso de qualificação profissional e modelagem. Os interessados deverão procurar o CRAS o mais rápido possível, de sua residência, a realizar a inscrição. Requisitos: ter 18 anos, ser cadastrado no Cade Único, saber costurar, e o curso será realizado de segunda a sexta-feira, de 18h30 a 21h30, no Senai. O início das aulas serão de 22 de julho. Nós que vemos o setor vestuário, acompanhamos de perto a falta de mão de obra qualificada nesse setor. Tem vaga, mas não temos profissionais qualificados. Pensando nisso, encaminhamos uma emenda impositiva nós para custear esse curso. O curso profissionalizante em modelagem. Essa segunda turma será custeada com o nosso recurso. Foram beneficiados 50 alunas que sairão prontos para atuar no mercado de trabalho. Senhor presidente, o setor do vestuário, setor que mais emprega em nossa cidade. Eu venho do setor vestuário, sempre tenho falado que vim da confecção MX72, mandou um abraço para o Juninho, Mauro Célio de Mello, a Dodoro e o Everson também. Assim como os demais fábricas, várias fábricas grandes hoje, que empregam muito na nossa cidade, a gente vem falando, e essa articulação desse vereador, que representa esse setor da confecção, que eu venho lutando, desde 2020, que eu fui eleito, a partir do primeiro ano, 2021, a gente vem, através do diálogo, através da articulação, costurando isso aí e tentando o quê? Pensar numa forma de trazer mais profissionais para que possamos ajudar no desenvolvimento e também, além da empregabilidade, e também pessoas que possam inserir nas fábricas. A fábrica de confecção, né, que a gente sempre fala, a mão de obra hoje está em falta, precisamos qualificar esses profissionais, principalmente costureiras, cortadores também do setor, e pensando nisso, encaminhamos esses recursos. Eu quero mandar um abraço para Juliano Coelho, que fez parte para que esse projeto importante acontecesse. Um abraço para toda a equipe do Senai, também foram pessoas que abriram as portas para nós, estivemos acompanhando de perto, eu juntamente com a minha assessora Lília, grande parceira, sempre está ao meu lado aí, ajudando para que a gente possa ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Então, conte com esse vereador, eu sou um vereador que estou sempre aí, tendo um olhar pela confecção. Agora, senhor presidente, Dorel, por favor, gostaria, Dorel, que você mostrasse para toda a população de Novos que está nos acompanhando em casa, saber um pouquinho das realizações do nosso trabalho com o gabinete na rua. Lá na rua José Lourenço, no bairro São Judas, estive com um grande parceiro aí, nosso, que nos cobrou, tem uma imagem, Dorel, um calçamento na rua José Lourenço, no bairro São Judas, é um local onde ali, gente, no cruzamento ali, próximo à igreja São Judas, todo mundo conhece aquela região, região onde cresceu muito ali, muitas residências próximas a essa rua, onde é pura terra. A gente está em 2024, um ano onde que a gente tem falado que tem que trabalhar e mostrar para a população o porquê o representante de toda a região sudoeste tem mostrado aí. E esse grande calçamento aí, em articulação aí, quero mandar um abraço para o Endel, esteja juntamente comigo, é morador, é parceiro, juntamente com a prefeitura. Aqui eu quero agradecer o secretário Gustavo, o Thiago e o Rodrigo também, que nos ajudou. A prefeitura, em contrapartida, nos ajudou. Tem duas imagens, essa também, onde mandou o pó, a pedra aí também, para que a gente fizesse esse calçamento. Mais um grande ganho, um local onde vocês estão vendo aí no fundo, aí, ó, puro barro, dificuldade de moradores ali, tem problemas aí de locomotorização, de acesso, e aí, graças a Deus, esse grande ganho na rua José Lourenço, no bairro São Judas, um quarteirão acima da igreja São Judas, onde a gente está levando essa grande melhoria. Passando adiante, senhor presidente, hoje pela manhã também, lá no Capizi, tem outra imagem, Dorel, estive em reunião lá com a diretora do Capizi e falando da importância que tem de recurso de emenda também, que a gente vai tentar mandar para ajudar para toda a estrutura do Capizi. O Capizi, onde essa estrutura hoje ela é alugada, né, a prefeitura paga um aluguel por esse espaço, mas a gente, em articulação aí, junto com o executivo, lá onde a unidade postal de São José, isso acredito para o ano que vem, onde a gente mandou um recurso para a reforma, mas eu quero falar da reforma, por quê? Lá futuramente, quando a unidade nova do postal de São José, na rua Caratinga, for feita, que o projeto já está pronto, onde tem um recurso do deputado Eduardo Azevedo, em articulação com o governo do estado, levar esse posto de saúde de São José lá e futuramente, onde é a estrutura do posto de saúde de São José hoje, que será o Capizi, onde o Capizi vai ter uma estrutura toda modernizada, com elevador, pela qual semana que vem, na segunda-feira, vamos estar mostrando para toda a população de Novos que através dos nossos recursos, que está fazendo toda essa melhoria. Passando adiante, senhor presidente, hoje estive também na Escola Municipal São José, com a diretora Cláudia. Aí tem as imagens, Dorel, muito obrigado, meu amigo. Ô, gente, tem que agradecer o Dorel, grande profissional, presidente, né, que a gente tem nessa Câmara, grandes profissionais que fazem um trabalho brilhante. Eu quero ressaltar o nome do Dorel, porque muitas pessoas falaram, Wesley, quem é esse famoso Dorel que tanto você mostra? Falei, é o cara que trabalha muito. O presidente tem um olhar diferente, grande profissional, e agradeço. Lá na Escola Municipal São José com a Cláudia, uma solicitação também para esse MEI, assim como Isauro Ferreira, outras escolas também, Vicente Amador, todas as escolas, que eu sou da Comissão de Educação, pensando em melhoria e se tratando de educação, que todo recurso é investimento na educação, mandamos recursos para compras de materiais permanentes e também recursos aí, a gente pensando para a troca do piso. É o trabalho do vereador sempre ter um olhar pela educação. Cláudia, Raquel também, Raquel, nossa parceira, que também faz um trabalho brilhante, professora da área de ensino. E para finalizar, senhor presidente, não poderia deixar de falar do grande ganho no bairro São José, que é a passagem elevada lá na rua Cataguases. A rua Cataguases, no cruzamento da Avenida Paraná. Daniel esteve comigo lá várias vezes, próximo ao semáforo da Cascalho Rico, local onde, gente, o trânsito é intenso depois do recapeamento e as colocações das lâmpadas de LED. Aquele cruzamento em frente à Igreja São José, na rua de baixo, próximo ali à Escola Henrique Galvão. Ali, gente, o trânsito é intenso e perigoso. E pensando nisso, solicitamos junto ao Executivo e o deputado Eduardo Azevedo que encaminhasse aí recursos para ajudar a construção dessa passagem elevada, onde Maria Cátia, diretora da Escola Henrique Galvão, e também a Flávia, fiz um vídeo com ela no comecinho do ano, falando o nosso compromisso e a nossa cobrança junto ao Lucas, secretário de trânsito, que fizesse essa passagem elevada. E agora, no mês de julho, agora, me garantiu que vai ser feita essa passagem elevada. E também, senhor presidente, Periquito Beleza, do Partido Republicano, Periquito que faz um trabalho brilhante, bairro Planalto, Tietê, ligações, rodovia dos Batistas, né, Rui També, Planalto ali próximo à igreja, Santa Luzia, né, que todo o recapeamento, toda a melhoria que foi feita ali, graças a esse grande lutador, grande batalhador, que tem feito um brilhante trabalho. São essas minhas palavras da tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte de trabalhos, artigo 72, inciso 8º. Artigo 72, inciso 8º. Retiro da ordem do dia o projeto de lei CM079. Solicito do secretário a gentileza de fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto do Legislativo Municipal de Números. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de Número 84 de 2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 1, situada no bairro Chácaras Samambaia, neste município, com o nome de Vicentina de Castro Gonçalves. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 318 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 319 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 84 de 2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 1, situada no bairro Chácara Samambaia, neste município, com o nome de Vicentina de Castro Gonçalves. Autoria, vereador José Braz. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Braz.
Senhor presidente, vários vereadores comentam aqui, acho que nada mais justo. Quando a gente faz a denominação de rua, a gente eterniza uma pessoa que esteve aqui presente no nosso meio. Mas isso não é suficiente apenas estar presente. Ela tem que ter deixado um legado. Ela tem que ter marcado uma história, marcado uma região. Esse legado é que eterniza a pessoa, né, que faz que nós fazemos a denominação das ruas. Primeiramente, aqui eu queria mandar um fraternal abraço para Michele de Castro Gonçalves, Carla de Castro Gonçalves, Hamilton de Castro Gonçalves, que são os filhos da dona Vicentina, né? A Tina. E também a Maria das Dores Teixeira, que é a irmã, né, eles que estão nos assistindo nesse momento da sua residência. Vou falar um pouquinho aqui, né, dona Vicentina de Castro Gonçalves, filha de Jesus Dimas de Castro e Geralda Castro, nasceu em 11 de agosto de 1949.
Desde jovem, demonstrou uma paixão pelo ensino, o que a levou a se tornar professora do ensino médio. Antes de se casar, lecionou em escola de Divinópolis, onde era admirada por sua dedicação e competência. Vicentina casou-se com José Milton Gonçalves, com quem teve 3 filhos: Carla de Castro Gonçalves, Michele de Castro Gonçalves e Hamilton Gonçalves de Castro. Apesar de se separar após 6 anos do seu matrimônio, manteve um vínculo forte e carinhoso com seus filhos, sempre colocando o bem-estar deles em primeiro lugar. Conhecida carinhosamente como Tina, Vicentina era uma mulher íntegra, trabalhadora e dedicada. Enfrentou os desafios da vida com coragem e determinação, transmitindo valores como respeito, empatia, compaixão a todos ao seu redor. Sua personalidade marcante e determinação foram inspiradas para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Vicentina faleceu no dia 8 de setembro de 2003, em decorrência de complicações de um AVC. Seu legado de amor e dedicação à família e à profissão continua a ser lembrado e celebrado por todos que a conheceram. Tina deixou uma marca inigualável na vida de muitos, tanto como mãe, quanto como educadora exemplar. Então peço a cada um, essa profissão que acho que eu falo entre todos, a profissão da Tina foi aquela que forma pessoas, que forma caráter, que é o educador. Então peço o voto favorável dos nobres pares.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, projeto como esse a gente tem que aprovar sempre. Te parabenizo, Zé Brás. Uma pessoa que fez história na nossa cidade, uma pessoa que veio da educação, que ensinou, alavancou cada vez mais o ensino hoje das pessoas, hoje que a gente fala sempre o tanto que é importante a educação na nossa cidade. E a gente, como comissão aí, fico feliz também de votar favorável a esse projeto.
É discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Autor, vereador Zé Brás, sempre muito sensível. E na última reunião, eu tive o prazer também de votar um projeto muito semelhante, que é a denominação com nome de rua. Eu fico muito feliz a gente poder, de alguma forma, homenagear essa pessoa. Eu não a conheço, mas você sabe da importância que ela teve aqui na nossa cidade. Então, o nosso voto será favorável. A gente sabe que você é um vereador muito sensível a essas questões e valorizar as pessoas realmente contribuíram aqui, não só para a nossa comunidade, mas para toda a nossa sociedade.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Ney Burger.
Senhor presidente, caro amigo Zé Brás, você tem certeza absoluta, você pode contar com o nosso voto favorável. Quero te parabenizar mais uma vez e, igual eu falei semana passada com o Flávio, com o Wesley, volto a falar. Para alguns pode até não ser importante, mas para mim é muito importante isso, a gente eternizar o nome de uma pessoa que a gente, nós que estamos aqui, igual você está fazendo o projeto aí, sabe a importância dessa pessoa para a cidade de Divinópolis. Então terá o nosso voto favorável.
Palavra. Palavra Anderson da Academia.
Senhor presidente, dá os parabéns a esse homem que fala super bem aqui, se eu pudesse, eu queria colocar em todas as ruas também o nome de uma pessoa importante. Porque isso fica na lembrança. E assim, a sua emoção de colocar esse nome é fundamental. E parabéns, vereador, por colocar a marca, mais um nome na nossa cidade.
Palavra, Laura, Capitão América.
Parabéns, Zé Brás. Como eu falei aqui na outra reunião, a importância é que os divinopolitanos tenham consciência da importância dessa votação, quando a gente aqui homenageia pessoas que mudaram a história de Divinópolis e que fizeram de tudo para construir uma cidade melhor. Mais uma vez, fica aqui os meus parabéns a você e a família, que está recebendo essa linda homenagem.
Palavra para o Breno Júnior.
Zé Brás, parabéns pela proposição, que Deus possa abençoar sempre os seus projetos, essas denominações de rua que são de grande importância para a nossa cidade de Divinópolis. Nós estamos eternizando o nome de alguém que foi importante na vida de outras pessoas, de outros cidadãos. E queria eu também poder sempre fazer um projeto dessa qualidade, A gente sabe o tanto que é importante. Então fica aqui os nossos parabéns e o nosso voto favorável.
Em votação.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 84 de 2024. Dispõe sobre a denominação a Rua 1, situada no bairro Chácara Samambaia, neste município, com o nome de Vicentina de Castro Alves. Autoria, vereador José Braz.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador autor José Braz.
Gostaria aqui, né, de falar para os filhos, né, que são a Michele de Castro Gonçalves, a Carla de Castro Gonçalves, a Milton de Castro Gonçalves e a irmã Maria das Dores Teixeira, que a partir desse momento, né, a Tina, carinhosamente como é chamada, entra para a história eternizada aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para a dona Francisca do Maria Helena, do vereador Ney Burg, José Pereira da Silva Neto, Christian, do Anderson da Academia, Maria Lúcia de Oliveira, irmã do nosso companheiro de trabalho e servidor da Câmara, Hélio, a pedido do vereador Flávio Marra. Antes de encerrar a reunião aqui, registrar a presença do nosso amigo de parlamento no ano de 21, 22 e 23, nosso companheiro Diego Espino. Seja bem-vindo, vereador. Às 17 horas e 7 minutos, do dia 20 de junho de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.